Deputados, das diversas comissões aqui representadas, Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sr. Secretário de Estado, estamos aqui para proceder à audição do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior relativamente à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2011. Vamos seguir a grelha de tempos que acordámos e que é semelhante à de 2010, à do Orçamento de 2010, e que prevê uma intervenção inicial do Sr. Ministro para a apresentação do Orçamento de cerca de 15 minutos. Seguidamente, haverá uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar terá 8 minutos. E, portanto, informando também que esta audição está a ser transmitida no canal do Parlamento, eu, sem mais, passo a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Senhor Presidente, Srs. Vice-Presidentes, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia. Nesta primeira intervenção, para me conter no tempo, eu vou ler uma intervenção escrita. Não é costume, mas é mais rápido para, e tenho a certeza de me conter dentro do tempo regulamentar. Estamos na apresentação e debate da proposta de lei do Orçamento de Estado de 2011. Poderemos perguntar-nos se valerá a pena, neste momento, voltar a reafirmar que o investimento em ciência, em investigação científica e tecnológica, assim como o investimento em formação superior, aumentam a produtividade e promovem o crescimento económico e desenvolvimento social e cultural, ou que a cultura científica é fonte de liberdade e de cidadania. Mas talvez seja útil recordar que o atual crescimento das exportações portuguesas tem, entre os seus fatores decisivos, a maior qualificação dos quadros das organizações e o enraizamento de processos científicos na cadeia de inovação e de qualidade, já que em quase todas as empresas exportadoras mais relevantes, a incorporação dos resultados e processos de investigação é hoje essencial para a criação de novos produtos e serviços. Importa, pois, agora mais do que nunca, sublinhar o crescimento acentuado do esforço de ID nos últimos anos e começar, antes do mais, por reafirmar a nossa vontade em assegurar a continuidade do esforço nacional na formação avançada, no conhecimento científico, no desenvolvimento tecnológico e no seu enraizamento na vida social e económica. Os resultados estão à vista. Em primeiro lugar, na vida económica, na capacidade demonstrada pelas empresas que mais investem em investigação e desenvolvimento e nos seus resultados, no dinamismo das novas empresas de base tecnológica, a maioria das quais gerada a partir de laboratórios universitários. Em segundo lugar, na evolução positiva da produção científica e da produtividade científica, da qualificação dos recursos humanos, da propriedade industrial, da balança tecnológica. Em período de dificuldades económicas e de ajustamento orçamental, são essenciais políticas que deem continuidade e solidez a este esforço nacional pelas qualificações superiores e pelo desenvolvimento científico e tecnológico. São estes os nossos objetivos, que esperamos sejam partilhados unanimemente por todos. Estes objetivos estão firmemente inscritos na proposta do orçamento que o Governo traz a esta Assembleia. As metas da Estratégia Europeia Europa 2020, nestas duas áreas, o ensino superior por um lado e a investigação e desenvolvimento por outro, constituem referenciais da Estratégia Nacional que adota para Portugal. E esse é o pressuposto, quer do programa de governo, quer agora deste orçamento, níveis de despesa em ID, pública e privada, entre 2,7% e 3,1% do PIB em 2020, e aponta para 40% de diplomados do ensino superior, na coorte de idades 30 a 34 anos, valor e indicador que é utilizado na estratégia EU 2020. Estas metas nacionais, para o final da década, situam Portugal, no que respeita aos indicadores europeus escolhidos, pelo menos ao nível das metas globais europeias para 2020, e decorrem da análise realista da evolução recente, assim como da análise de impacto dos programas em curso. A proposta do Orçamento de Estado para 2011 consagra estas prioridades políticas. O Governo firmou com o sistema de ensino superior, como é sabido, um contrato de confiança, instrumento que garanta o desenvolvimento do sistema binário do ensino superior em Portugal e o reforço das suas instituições, num quadro de avaliação exigente e de crescente internacionalização, também no espaço da lusofonia. Este desenvolvimento quer assegurar a diversidade das áreas de formação, a qualificação crescente do corpo docente, o sucesso escolar e a rápida expansão dos níveis de qualificação superiores da população. Em particular, como sabem, visa-se a formação de mais 100 mil ativos nos próximos 4 anos, alargando-se a base social do ensino superior, expandindo-se as formações ao longo da vida, diversificando-se as vias de entrada, como as formações curtas de índole profissional em institutos politécnicos, através de um processo exigente de definição de indicadores e objetivos por cada instituição e da avaliação anual dos resultados atingidos. A avaliação e acompanhamento dos programas de desenvolvimento, entretanto elaborados por cada uma das instituições de ensino superior, serão assim prioridades para 2011. Em 2011, serão promovidos programas de requalificação de licenciados em estabelecimentos de ensino superior, visando novas exigências do mercado de trabalho, complementando e diversificando formações anteriores. Em 2011, ainda, e na sequência da finalização do primeiro processo de avaliação e acreditação de ciclos de estudo levado a cabo à escala nacional, será estabelecido o primeiro roteiro para a reorganização da rede de oferta formativa do ensino superior. Também é renovado o nosso compromisso com a ciência. Em Portugal, a despesa pública e privada em ID atingiu o nível de 1,55% do Produto Interno Bruto em 2008. Daqui a poucas semanas teremos os números de 2009. E o número de investigadores, 7,2 por cada mil ativos, situa-se já acima da média europeia, embora em níveis inferiores aos dos países mais desenvolvidos e de dimensão equivalente. Todos os elementos de informação disponíveis indicam, aliás, a continuidade do progresso dos últimos anos, também em 2009 e 2010, incluindo o progressivo crescimento da despesa de investigação e desenvolvimento nas empresas. Esta dinâmica de crescimento das capacidades científicas, assim como da produção científica, do desenvolvimento tecnológico e do entrosamento entre universidades e empresas e da sua relevância e reconhecimento nacional e internacional, é hoje, na nossa opinião, um dos principais ativos para o futuro do país. A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2011 relança, por mais 5 anos, o sistema de apoio fiscal à investigação e desenvolvimento nas empresas, com especial relevo para as despesas com a contratação de doutorados. Como sabem, o sistema em vigor terminaria no final deste ano. São ainda intensificados os esforços de cooperação internacional entre empresas e universidades, quer no âmbito da renovação e aprofundamento das parcerias internacionais em curso, quer na abertura de novas parcerias a orientar por linhas temáticas em estreita colaboração com as empresas. Estará efetivo em Portugal em 2011, porque está pronto para a assinatura, um programa conjunto com a Comissão Europeia de captação para Portugal de cientistas provenientes de fora da União Europeia, qualquer que seja a sua nacionalidade. Em 2011, concretiza-se o Programa Ciência Global, destinado aos países da Cplp, cujos concursos e avaliação decorreram já em 2010, e prevê-se a aprovação final na Conferência Geral da Unesco de 2011 e a entrada em funcionamento em Portugal do Centro Unesco para a Formação Avançada em Ciências no espaço da Cplp, modelo inovador de formação avançada de investigadores de países em desenvolvimento da Cplp, com vista ao fortalecimento das suas próprias capacidades, centro esse que já foi aprovado por unanimidade há poucas semanas no Conselho Executivo da Unesco. no ano de 2011, promover-se-á o recrutamento à escala global de investigadores para o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, que alargará, portanto, em 2011 a sua escala, assegurando a sua relevância nacional e internacional e o seu impacto na economia de Portugal e Espanha e no desenvolvimento da própria região onde se insere. Será ainda preparado, já começou a ser preparado há vários meses, um novo programa dinamizador para as ciências e tecnologias do mar, focado nas áreas de maior oportunidade científica e também de maior impacto económico: biotecnologia, os recursos vivos, a orla costeira, a geologia, a energia, o clima, e numa primeira fase, em 2011, concentrando-se na atividade científica em mar profundo. A promoção da cultura científica e tecnológica será igualmente visada ao longo de 2011, através da ação da Agência Ciência Viva, do funcionamento e expansão da rede de centros Ciência Viva e, muito especialmente, da divulgação da atividade de investigação científica em Portugal e dos seus resultados. A proposta de orçamento para 2011, e estou prestes a terminar, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, aqui apresentada, segue estas orientações políticas. Assim, respeita integralmente os termos do contrato de confiança firmado entre o Governo e todas as instituições públicas de ensino superior no início de 2010, reafirmando a nossa prioridade quanto à rápida qualificação da sociedade portuguesa. Neste sentido, mantêm-se estáveis, entre 2010 e 2011, as dotações globais para o funcionamento das instituições de ensino superior nos termos do contrato de confiança. A diferença entre as dotações iniciais do OE de 2010 e 2011 nesta matéria é apenas a que resulta da redução de despesa a pagar com remunerações e outras prestações por força das correspondentes normas desta proposta de lei e de outra legislação. Procede à inscrição orçamental em 2011 de um montante igual ao inicial de 2010 no que respeita aos valores disponíveis para bolsas de estudo para estudantes carenciados no âmbito da ação social escolar. A manutenção em 2011 do envelope financeiro para bolsas de estudo de ação social, montante esse, aliás, consideravelmente alargado nos anos imediatamente anteriores, e ainda para a comparticipação do OE para o funcionamento dos serviços de ação social no ensino superior, manifestam a prioridade que o Governo atribui ao desenvolvimento do ensino superior e ao alargamento da sua base social. Orçamenta para 2011 valores idênticos, aliás, cerca de 2% superiores, aos de 2010 em matéria de investimento em ciência e tecnologia, mantendo e reafirmando a absoluta prioridade do Governo quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Para tal, foi tornado compatível com a necessária redução de recursos nacionais em 2011, através do estabelecimento pelo Governo de orientações prioritárias nesta matéria quanto à afetação de montantes superiores de fundos estruturais de origem comunitária em programas cofinanciados. Mantém integralmente a contribuição do Orçamento de Estado para o funcionamento da RCTS, Rede de Ciência, Tecnologia e Sociedade, rede académica que interliga nacional e internacionalmente as instituições científicas e de ensino superior, e da BEON, Biblioteca Científica Online, inscrevendo-a na Direção-Geral do Ensino Superior, com vista à continuidade do seu papel de infraestrutura académica básica e à sua eventual candidatura à comparticipação por fundos comunitários. Por fim, contempla uma inscrição orçamental naturalmente mais reduzida face a 2010 em matéria de funcionamento dos serviços do Ministério, com vista a poder concentrar os recursos disponíveis no investimento em ciência e tecnologia e nas condições de funcionamento e de alargamento da base social e na qualidade do ensino superior. Em conclusão, a proposta de orçamento para 2011 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior segue estritamente as orientações estratégicas traçadas no programa do Governo de prioridade ao desenvolvimento científico e tecnológico do país e de reforço das qualificações superiores na sociedade portuguesa, fatores esses dos mais decisivos para o futuro do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, pela vossa atenção.
Passamos agora à fase de questões. Primeiro, PSD, Sr. Deputado Pedro Saraiva, tem a palavra.
Eu queria começar por saudar os Srs. Presidentes, Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe que ouvimos com atenção a exposição que acabou de nos fazer. Estamos, porventura, unidos, sem que haja qualquer dúvida sobre essa matéria em relação aos objetivos que inicialmente enunciou. Temos algumas dúvidas e divergências, naturalmente, que também são salutares, em relação a algumas das medidas que estão aqui apontadas. E era, enfim, dentro deste espírito que eu esperaria que o Sr. Ministro absorvesse de natural humildade democrática, que eu sou dando a sua presença, espero que desta vez esteja realmente com vontade de discutir o Orçamento de Estado para 2011, é o que nos traz aqui. Faça um panorama e eu vou centrar a minha intervenção no ensino superior, deixando para o meu colega Ferreira Gomes mais a componente da ciência, que está longe de ser tão brilhante como o Sr. Ministro acabou de enunciar. E o próprio orçamento mostra alguns indicadores preocupantes. O número de diplomados no ano letivo 2008-2009 é inferior ao 2007-2008, incluindo terceiros ciclos. O número de doutoramentos terminados diminuiu em vez de aumentar e, portanto, isso não pode ser deixar de ser visto como um fator de preocupação. Assim como é também fator de preocupação que o saldo da balança tecnológica tenha deixado de ser positivo em 2010 e tenha voltado a ser negativo depois de ter feito um triénio em que todos nos orgulhámos de ver esse saldo do lado positivo pela primeira vez. E o Sr. Ministro também omitiu essa realidade que consta do Orçamento do Estado, haver alguma reversão. E, portanto, dentro do espaço que tenho disponível, eu gostava, sobretudo, de me concentrar no ensino superior em torno de três eixos ou perspectivas de discussão. A primeira prende-se com a existência ou não de erros, e o Sr. Ministro terá mais informação do que aquela de que eu disponho sobre esta matéria. A segunda, sobre verdadeiramente se o que é apresentado em sede de orçamento corresponde ou não ao contrato de confiança, ou se não há aqui, enfim, razões para ter desconfiança face aos números concretos que são apresentados. E o terceiro aspecto pende-se com o espírito de verdadeiro entendimento ou não do que é a autonomia universitária à luz do que é o processo de preparação do Orçamento de Estado para o Ensino Superior em 2012. Começamos então pelo primeiro aspecto, que eu chamaria de erros e omissões. Este é um Orçamento de Estado que nos habituou a algumas trapalhadas, enfim, foi entregue fora de prazo uma boa parte do orçamento, depois apareceu uma errata de 830 milhões de euros, mas numa matéria tão sensível como a do ensino superior e as transferências para as instituições de ensino superior, eu trago aqui à colação algumas afirmações que foram proferidas em público e que não deixam margem de engano relativamente a ter havido também cortes que ninguém suspeitava que iriam acontecer. Os reitores foram surpreendidos porque os valores que foram lançados não eram aqueles que tinham sido previamente acordados com o Ministério e com o Governo. Não foi dada uma explicação sobre o sucedido, é o Presidente do CRUPA e afirmações públicas que o referem. Aparentemente, o Ministério próprio admite que houve um erro, é isso que veio a público também, citando uma vez mais o Presidente do CRUP, e é dito, enfim, que para resolver o problema, o PS irá apresentar no Parlamento uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado. E, portanto, a minha primeira pergunta que eu deixava aqui ao Sr. Ministro, sendo esta a sede própria para ele fazer, está na entidade a quem compete fiscalizar a atividade do Governo, eu gostava que nos explicasse se houve erro ou não houve, qual foi a origem do erro. Eu admito que até parte dos problemas não tenham a ver com o seu Ministério, mas que peço então que retransmita às finanças as nossas preocupações sobre esta matéria. E, finalmente, qual é o valor total corrigido que se estima que venha a ser disponibilizado às instituições de ensino superior, se é aquele ou não que consta dos mapas que nos fez chegar a 5 de novembro, se ainda vai haver correções relativamente a esses mapas, e se o Grupo Parlamentar do PS vai ou não apresentar uma proposta no sentido de haver alterações face ao erro que foi cometido e que nos parece que é grave. Em matéria de confiança versus desconfiança, estamos todos recordados do Sr. Ministro ter, há um ano atrás, com grande pompa e circunstância, proclamado o tal contrato de confiança, sempre numa base plurianual e com um reforço efetivo de 88 milhões de euros no orçamento de 2010, que foram muito habilmente anunciados como sendo 100 milhões de euros, mas efetivamente, tanto eu como o Sr. Ministro sabemos que correspondiam efetivamente a 88 milhões de euros, e este patamar devia ser mantido nos anos subsequentes. De resto, o Sr. Ministro anunciou aqui, dizer, este princípio é para respeitar e é para cumprir, e diz que os cortes são apenas decorrentes das reduções salariais e encargos complementares. E é aqui que os nossos números não batem certos, porque são os próprios mapas remetidos pelo Ministério, e que uma vez mais questiono se são os mapas finais ou não, que apontam para um corte de 121 milhões de euros, portanto, muito mais do que os tais 88 milhões que foram adicionados no ano passado, ou 126 milhões de euros, se eu olhar para a totalidade das fontes de financiamento de corte, o que é um corte acima de 10%, e, portanto, torna-se muito difícil perceber, sabendo que as universidades têm encargos que não são meramente salariais, que os cortes em cargos salariais serão no máximo 10%, como é que o Sr. Ministro compagina esta ideia de fazer um corte de 121 milhões de euros e dizer que isso só corresponde a reduções de encargos salariais? Pelas minhas estimativas, eu diria que estamos a falar do dobro do que deveria corresponder a esses valores, mas o Sr. Ministro terá a hipótese de me corrigir se não for este o caso. Eu presumo que os cortes salariais traduzirão numa diminuição de despesa na casa dos 60 milhões e o que está previsto em CEDAWE é cortar o dobro deste valor e, sendo assim, manifestamente não estaríamos a respeitar de todo o contrato de confiança e, portanto, gostava que o Sr. Ministro clarificasse efetivamente se na sua leitura as reduções de encargos salariais correspondem a 120 milhões de euros. E gostava também de dizer que em matéria de contrato de confiança é o próprio Presidente do Grupo que diz que não sabe muito bem. As contas estão a ser feitas pelas universidades e só no fim de novembro é que cada uma delas vai saber, face ao clima final que vier a ser enunciado em termos de orçamento, se está ou não em condições de cumprir o contrato de confiança. O que é tanto mais surpreendente quando estamos ainda por cima a falar de um ano em que o Ministério anuncia que vamos ter mais de 20 mil alunos no ensino superior. Então, fazer aqui umas contas rápidas, o Sr. Ministro saberá tão bem como eu que o nosso rácio de docente-aluno andará na casa de 1 para 15, o que não é famoso, as melhores instituições do mundo andam em 1 para 10 ou abaixo de 1 para 10. Isto queria dizer que eu, para manter este rácio, se quer ter mais 20 mil alunos, precisava de mais de 1.300 novos docentes. Isto parece ser também uma parte da equação que é totalmente ignorada. Portanto, nós só não admitimos novos docentes, como ainda por cima pressupomos que há este corte de 120 milhões, para além de impedir novas contratações, vai para além do que é a redução dos encargos salariais relativamente aos docentes que já temos. O que significa também que a prazo, no verdadeiro indicador que me preocupa de investimento no ensino superior, que é o número de euros por aluno que os vários países alocam os seus sistemas, trago aqui dados atualizados, Education at a Glance versão 2010, nós estamos na cauda do pelotão, pior do que nós no mundo ocidental, só a Itália.
Tem um minuto.
E este orçamento para 2011, ou por um lado diminuir o numerador, por outro lado subir o denominador, aumentando o numerador, diminuindo o numerador em 10% e aumentando o denominador em 7%, quer dizer que num único ano nós vamos baixar ainda mais 15% neste indicador, e é disto que estamos aqui a falar, o que é difícil, uma vez mais, de conciliar com a ideia de que o ensino superior é uma prioridade e que vamos duplicar a qualificação da população portuguesa até o ano de 2020. Finalmente, o último aspecto que se pende com autocracia ou autonomia universitária. Eu pergunto ao Sr. Ministro, para concluir, se acha razoável que o despacho do Secretário de Estado venha decidir em que termos é que o dinheiro de uma boa parte das propinas pode ou não ser utilizado pelas instituições de ensino superior, correndo-se o risco de se mudar a perspectiva que o Secretário das Finanças tem sobre esta matéria, de repente estar a pagar propinas e 20% dessas propinas irem ser aplicadas noutro tipo de investimento público, que não tem nada a ver com o ensino superior, nem com a instituição de ensino superior que este agregado familiar escolheu para ter os seus descendentes a frequentar. E pelo segundo ano consecutivo, há aqui uma vez mais, eu termino já, Sr. Presidente, o arrepio da lei de financiamento e das recomendações da OCDE, uma base de financiamento que não tem nada a ver com fórmulas, não tem nada a ver com contratualização de objetivos e simplesmente se baseia no orçamento do ano anterior, o que, a meu ver, é mais uma machadada no verdadeiro entendimento, que eu pergunto qual é o seu, da autonomia universitária. Termino mesmo dizendo que, com menos recursos e menor respeito pela autonomia, por muito que o Governo tenha boas intenções, eu tenho sérias dúvidas que o ensino superior esteja a caminhar no sentido certo, à luz dos objetivos que o Sr. Ministro anunciou. Peço desculpas, Sr. Presidente, por favor.
Sr. Deputado, queria só informar que, sendo esta uma reunião de comissões, embora a decorrer na sala do plenário, não se aplica a norma regimental que obriga os oradores a falar de pé. Tem sido prática, enfim, por vezes na intervenção inicial, os membros do Governo falarem de pé, mas nas perguntas não tem sido prática. Mas, evidentemente, eu deixo isso à consideração de cada Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
com franqueza dá mais jeito falar de pé, porque estas cadeiras são tão baixas que é mais simples falar de pé. Que isto não seja uma regra, se eu vos falar sentado, que isto não seja considerado falta de respeito por ninguém. Senhor Deputado Pedro Saraiva, eu registrei com muita atenção as suas palavras iniciais, a sua vontade de afirmar com veemência o total acordo com os objetivos, as intenções, e, portanto, é nesse espírito que vou responder-lhe. Portanto, tudo o resto eu vou passar em claro. E, portanto, vou-me ater estritamente às questões de esclarecimento que estavam incluídas na sua intervenção e não vou responder a nenhuma das expressões um pouco mais coloridas da sua intervenção. Registo que, ao menos, o Sr. Deputado reconhece as nossas boas intenções, o que já não é mau. Sendo que temos boas intenções e que temos os mesmos objetivos, as coisas caminham no bom sentido. E, aliás, não percebo como é que em Portugal podem caminhar se não for desta maneira. Os desafios que Portugal tem pela frente nesta matéria, e far-me-á a justiça de ter em conta que eu trabalho com este objetivo há mais de 20 anos, o objetivo que Portugal tem nesta matéria de recuperar o seu atraso científico de séculos, de recuperar o seu atraso de qualificações, não pode ser cumprido nunca se este espírito de consenso não se verificar. Nos períodos em que ele se verificou na nossa história recente, houve progresso. Nos períodos em que ele não se verificou, não houve progresso. Faz-me, há questões de facto pelas quais nos interrogam. Confesso que algumas não percebi. A balança tecnológica portuguesa, creio que para 2010 não é conhecida, nem nunca é conhecida para um ano, não ser no ano seguinte, como é evidente. Estamos em novembro. Não se faz por semestres nunca. Se analisar retrospectivamente os semestres dos anos anteriores, verá que isso não é técnica de análise. Portanto, é sempre no ano seguinte e depois de estar consolidados os dados que se pode analisar a balança tecnológica. Os últimos dados da balança tecnológica, como é normal, o ano 2010 não terminou, portanto, nem sequer está registado, portanto, é naturalmente o de 2009, portanto, não compreendo. Relativamente aos números de doutoramentos, também fiquei um pouco confuso. O número de doutoramentos, isto para benefício dos senhores deputados, a dúvida era como é que isto está a correr todos os anos. Bem, o número de doutoramentos registados foi de 1.496 em 2008 e de 1.545 em 2009, sendo que o ano 2010, naturalmente, está a correr. Portanto, era de 1.199 em 2005, era de 859 em 2000 e era de 337 em 1990, há 20 anos. Há 20 anos atrás havia 337 doutoramentos em Portugal por ano. Hoje em dia, ou seja, no ano passado foram 1.545. Isto no que diz respeito aos números. Acho que não vale a pena termos nenhuma ansiedade nesta matéria. Os números, neste momento, são crescentes nos vários indicadores, como, aliás, seria de esperar, dado o acumulado ao longo dos anos das pessoas que estavam a preparar doutoramento ou que estão inscritas em doutoramento. É natural que seja assim. Pode-se prever para os anos seguintes, com uma margem de erro razoável, quantos é que serão os doutoramentos em Portugal a partir apenas das indicações dos anos, dos dois ou três anos anteriores. No que diz respeito, seguidamente, ao contrato de confiança no ensino superior. O senhor deputado quer com certeza acreditar que eu não venho aqui dizer que esta proposta de orçamento verifica escrupulosamente o contrato de confiança no ensino superior sem que essa afirmação esteja suportada no acordo explícito da sua interpretação com o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com o Presidente do Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos e sem que ela corresponda à verdade. Tive o cuidado de apresentar, junto com um documento que enviei para a Assembleia sexta-feira passada, tive a ocasião de apresentar uma leitura analítica dos dados que permita uma leitura mais coerente e mais fácil dos dados que por vezes são de difícil interpretação, porque envolvem fontes consolidadas, porque certas, por razões técnicas, não incluem certas parcelas, etc. Como é que este orçamento, para sermos claros, como é que este orçamento se estrutura do ponto de vista global, e falo de todo o orçamento, ciência e ensino superior? Da seguinte forma, existem em duas grandes parcelas uma redução de, ou seja, uma contribuição do Ministério para o esforço de consolidação orçamental através da redução de verbas nacionais do Orçamento de Estado. Isto atinge, no essencial, dois setores: o setor da ciência e o setor da ação social do ensino superior. São dois setores que já eram cofinanciados em determinados programas, eram cofinanciados por fundos comunitários, designadamente Fundo Social Europeu e FEDER, em programas que estão em curso. Essa redução foi integralmente compensada com a alteração de regras internas nacionais nessa matéria, relativamente a taxas de cofinanciamento e relativamente ao alargamento nesses programas de ações que podiam ser cofinanciadas, mas que não estavam a ser submetidas a financiamento por indisponibilidade de fundos. A reprogramação interna fez com que isso fosse feito. E com isto, manteve-se o volume financeiro disponível, quer na ação social, portanto, no ensino superior, onde é a parte cofinanciada, mas isso envolve também o PROTEC nos institutos politécnicos, envolve os cursos de especialização tecnológica, etc. E envolve alguns programas na área da ciência, designadamente formação avançada de projetos, etc. Em segundo lugar, e esta é uma primeira componente, segunda componente é a redução em todo o Ministério, que tem mais expressão naturalmente pelo volume de massa salarial no sistema de ensino superior, que é o resultado, o estrito resultado da aplicação das normas da proposta de lei do orçamento em matéria salarial e prestações complementares, ajudas de custo, horas extraordinárias, etc. Quer dizer, tudo o que tem a ver com remunerações. Estes valores são certos e aquilo que está a ser feito com as instituições de ensino superior e que naturalmente não podia ser feito na altura da apresentação do orçamento em detalhe é a análise instituição a instituição por cada uma delas, não de valores médios que estão corretos, globais, mas dos valores detalhados para cada uma dessas instituições.
Falta um minuto.
Eu estou a terminar nesta fase. Se ficar alguma coisa por responder, eu certamente que responderei na segunda ronda, peço antecipadamente desculpa. Portanto, esta questão é uma questão que está a ser analisada com total transparência e consensualidade com as próprias instituições de ensino superior. Portanto, não estão em causa os números globais, que aqui estão indicados, não há nenhuma atrapalhada. O que está a ser e tem de ser analisado é que nós queremos naturalmente que o ajuste fino para cada uma das instituições de ensino superior se faça a partir do trabalho que as próprias instituições e as próprias administrações das instituições estão a fazer. Em muitos casos esse trabalho está terminado, noutros casos há dúvidas da parte de algumas instituições que estão a ser dirimidas. Este trabalho, repito, é um trabalho que tem estado a ser acompanhado permanentemente entre o Ministério, a Direção do Conselho de Reitores e a Direção dos Institutos Politécnicos, que todos confirmam este entendimento. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado.
Outras questões, certamente, terei a ocasião de responder.
Haverá tempo para responder, conselheiro de Kerma, ainda noutras respostas, quer na segunda ronda. Sr. Deputado Manuel Mota, de Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Primeira nota para dizer-vos que o facto de estar sentado significa apenas que é muito mais confortável estar sentado a fazer a intervenção com os dados à frente do que estar levantado. Não significa isso a menor consideração pela Câmara. A segunda nota, como não podia deixar de ser, é para aquilo que aconteceu em julho deste ano, quando eu apresentei 4 quadros sobre exatamente este estudo da OCDE, e o Sr. Deputado Pedro Saraiva considerou que não sabia de onde é que vinham aqueles dados. Pois, ainda bem, já sabe onde é que vêm aqueles dados e utiliza-os da forma que melhor lhe convém. Mas vamos àquilo que é essencial neste debate do Orçamento de Estado. E vamos fazer a reflexão que é a reflexão central neste debate, nomeadamente em relação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portugal, não só para 2011 de uma forma mais acentuada, mas nos últimos anos tem tido a necessidade de fazer um esforço significativo de consolidação orçamental para conseguir não só aquilo que são as suas responsabilidades no contexto do processo de integração europeia e no processo de globalização. Foi capaz, e eu disse-o ao longo destes 5 anos, e volto a reiterá-lo para o Orçamento de 2011, foi capaz de, mesmo com essa necessidade de contenção orçamental, de estabelecer prioridades significativas naquilo que pode ser ou que deve ser, setores que podem, de facto, mudar a nossa realidade económica e, de certa forma, garantir um desenvolvimento económico que até então não temos sido capazes de conseguir. Para 2011, consubstancia-se exatamente a mesma prioridade. Em relação ao ensino superior, que será a matéria de que falarei nestes 7 minutos que me restam, o Sr. Deputado Manuel Melo falará sobre ciência na segunda ronda. Não há nenhuma dúvida que se levante, até por aquilo que são as informações que também recebemos dentro do terreno, quer CRUP, quer que CISP, no seio das negociações para o Orçamento de Estado, reconheceram que a base da discussão era o mesmo orçamento que estava estabelecido em 2010, ou seja, as verbas que eram retiradas eram as verbas inerentes à diminuição das remunerações lato senso em toda a administração pública, e isso é para nós, Partido Socialista, um valor intrínseco em si mesmo, ou seja, o reconhecimento de continuarmos a apostar significativamente nas qualificações. E os dados, e todos os dados que temos, provam-no. Nós fomos capazes, ao longo destes 5 anos, aumentar o número de alunos no ensino superior de forma sistemática. Anteriormente, víamos uma diminuição muito significativa e fazemo-lo de forma marcada, e este Orçamento de Estado volta a estabelecer essas prioridades, nas zonas ou nas franjas mais frágeis, que eram, por um lado, aqueles que estavam fora do sistema há vários anos, e temos uma prioridade estabelecida, nomeadamente, com o contrato de confiança para a formação de ativos, uma aposta muito significativa no ensino pós-laboral, que permite, nomeadamente, às pessoas, aos nossos concidadãos que estão já no mercado de trabalho, aproveitarem essas mesmas formações, e uma inovação significativa já deste último ano letivo, para continuar também com indicações neste Orçamento de Estado, do ensino à distância, que permite também, de certa forma, que muitos daqueles que trabalham e também aqueles que estão distantes dos centros específicos das formações que pretendem retirar, possam aproveitar estas formações, garantindo-nos que a prioridade que está estabelecida pela Europa para 2020 seja conseguida, nomeadamente no corte de 30 aos 34 anos, conseguirmos os 40% dos nossos concidadãos formados. Depois de salientar que, mesmo em tempo de contenção orçamental, nós somos, e isto orgulha-nos, Partido Socialista, nós somos capazes de sustentar aquilo que é a necessidade de igualdade de oportunidades no acesso e manutenção no ensino superior. Nomeadamente com o investimento que é feito para as bolsas de ação social, que se mantém nos 147 milhões de euros relativos ao ano anterior, mesmo sabendo-se daquilo que foi um esforço significativo do maior rigor na atribuição de bolsas, nomeadamente com a avaliação e com a retirada do sistema de ação social daqueles alunos que tinham, em termos patrimoniais, valores acima dos 100 mil euros, e também a capacidade que nós tivemos ao longo destes anos de aumentar significativamente o investimento em ação social. Significativamente também, e esta era se calhar a primeira pergunta que deixava o Sr. Ministro, uma nota que vem no Orçamento de Estado, que é a da reorganização dos serviços de ação social. Portanto, em que é que consiste esta reorganização dos serviços de ação social? É a primeira questão que lhe coloco. Depois, frisar também a importância assumida novamente em sede do Orçamento de Estado na vertente da qualidade. Um esforço significativo iniciado, por um lado, pelo novo regime jurídico das instituições de ensino superior, que reforça as formações e reforça, nomeadamente, a qualidade dos corpos docentes, obrigando para o início de carreira ao doutoramento, e estes valores são muito claros. Não sei onde é que o Sr. Deputado Pedro Sarabas vai encontrar o número significativo de aumento dos doutorados em Portugal, o que demonstra também aquilo que seria natural, uma necessidade do próprio corpo docente em se qualificar ao nível daquilo que é exigido pelo próprio regime jurídico, pelo acesso à carreira consubstanciado nesse mesmo regime jurídico. Por outro lado, aquilo que é um esforço significativo do Estado português, e nomeadamente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é matéria de parcerias internacionais. Portugal foi capaz de estabelecer parcerias internacionais com o melhor que há no mundo, com as melhores instituições do mundo, porque elas estão em primeiro lugar nos rankings, em todos os rankings internacionais, garantindo, por um lado, um cruzamento da qualificação daqueles que participam nessas formações, por um lado, e também a absorção daquilo que é melhor feito em termos de ciência, tecnologia e também de ensino superior, por parte das nossas empresas, que muitas delas são parceiras nestes acordos internacionais e que muitas delas absorvem mais-valias competitivas muito significativas. E que consubstanciam também aquilo que é o indicador, esperemos pelo final do ano 2010, para saber exatamente qual é o saldo da balança tecnológica. Agora, uma coisa que nós sabemos é que foi com o governo do Partido Socialista que esta balança tecnológica mudou, e mudou felizmente para Portugal para um saldo positivo, o que demonstra também aquilo que foi uma aposta significativa nesta área nos últimos anos, e os dados globais da ciência são muito, muito objetivos em relação a esta matéria, mas também toda a reforma do ensino superior o consubstancia. E também por causa da reforma do ensino superior, subsume-se neste Orçamento de Estado um novo indicador relevantíssimo para nós, que tem a ver com o facto de ter sido feita a avaliação e a acreditação dos cursos de todas as instituições de ensino superior por parte da Agência Internacional de Avaliação, e estar já, terem sido criadas já condições para que no próximo ano letivo seja feita uma reorganização da rede formativa, que tem sido feita de forma mais circunstancial, mas que possa ser feita do ponto de vista macro e que nos possa dar indicadores muito mais significativos de uma adequação das formações àquilo que são as realidades da procura, mas essencialmente as realidades da necessidade do país. Tem já falta um minuto, Sr. Presidente. Muito obrigado. E isso para nós é muito significativo e poderá reforçar ainda mais aquilo que já são os indicadores de algumas parcerias entre as próprias instituições em termos de formações, nomeadamente as formações avançadas de segundo ciclo e terceiro ciclo, mestrados e doutoramentos, com resultados muito positivos em termos de qualidade de formação e também no aproveitamento que é feito por parte desses mesmos alunos, e também uma nota para a reflexão do Sr. Ministro em relação àquilo que será uma necessidade também de reorganização da rede de ensino superior em Portugal e que as instituições já foram capazes de absorver ao longo destes mesmos anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Procurando manter-me no registro do esclarecimento das questões objetivas, julgo que, no essencial, houve três questões, ou interpretei três questões que nos foram dirigidas. Uma diz respeito, em última análise, diretamente à atividade da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Uma outra diz respeito ao processo de reorganização da rede formativa, aquilo que está anunciado nesta minha intervenção e no relatório da Lei do Orçamento como roteiro da reorganização da oferta formativa. E uma terceira, relativamente à questão de reorganização de serviços de ação social. Eu começo por este último ponto. Com a publicação dos novos regulamentos de ação social e de normas técnicas comuns a todo o país, consagra-se a total igualdade de circunstâncias dos estudantes relativamente ao sistema de apoios sociais. Deixa de haver regras técnicas diversas de uma instituição para outra. Nesse sentido, pela primeira vez, é possível abordar o problema que já foi abordado por quase todos os países europeus nas suas realidades nacionais, que é quais são as ações ou as áreas em que faz sentido os serviços de ação social serem, do ponto de vista operacional, serem separados, e sobretudo nas mesmas cidades, e quais são as áreas em que faz sentido que haja economias de escala e que eles surgiram em conjunto. Pois se as cantinas praticam os mesmos preços, se as residências praticam os mesmos preços, pois se o regime de bolsas é igual, qual é o sentido de multiplicar direções de serviços e organismos? Esta reflexão não é uma reflexão apenas do Ministério. É uma reflexão que está neste momento em curso, no interior do Conselho de Reitores, no interior do Conselho Politécnico e em algumas cidades do país já, entre as próprias instituições. Pode ser concebida dentro de uma mesma cidade. Temos cidades onde existem serviços de ação social, onde os estudantes naturalmente poderiam beneficiar de terem um serviço único, sem se querer criar nenhum mastodonte, com as autonomias de gestão necessárias, mas havendo a possibilidade de infraestruturas comuns, concursos para aprovisionamento comuns, etc. Portanto, a forma de reorganização dos serviços de ação social está na ordem do dia para que durante o ano 2011 seja realizada e será sempre realizada com e pelas próprias instituições. Segunda questão diz respeito à reorganização da rede formativa, mas antecedida pela questão da avaliação e acreditação dos cursos. Eu gostaria de chamar a atenção seguinte. No ano 2009-2010, foram propostos para a acreditação cerca de 327, exatamente, novos ciclos de estudo, que foram cerca de 40% teve decisão favorável de acreditação e cerca de 60% teve decisão desfavorável. Este processo foi concluído. No que diz respeito à acreditação dos ciclos de estudo existentes, pré-existentes, à Agência de Avaliação e de Acreditação, é extremamente interessante verificar que o próprio processo de estabelecimento da agência, de estabelecimento de metodologias de reporte por parte das instituições e de estímulo à criação de mecanismos internos de avaliação de qualidade no interior de cada instituição, conduziu autonomamente pelas próprias instituições a uma redução significativa de cerca de 900 dos ciclos de estudos antes registados, mas que as instituições decidiram cancelar e não pedir a sua acreditação. Este processo é talvez dos processos mais interessantes que obrigou, naturalmente, a um intenso trabalho dentro das instituições para chegarem a estas conclusões. Este processo, neste momento, o que falta é a avaliação e acreditação do restante, daquilo que as instituições validaram, que queriam mesmo que fosse avaliado e acreditado. Nos próximos meses, este processo estará terminado. E é precisamente neste momento que é possível começar a pensar de uma forma objetiva na reorganização da oferta formativa. Porque a oferta formativa fica clara a partir do momento em que os cursos sejam ou não sejam acreditados. Não antes, naturalmente. Não fazia nenhum sentido fazer uma reorganização da oferta formativa com cursos que não se sabia quais eram aqueles que deveriam ficar, quais eram aqueles que não deveriam ficar. Um primeiro trabalho tinha a ver não com a rede, mas com a própria qualidade intrínseca da oferta formativa. Foi esse o trabalho que foi feito, que está a ser feito e que está nos próximos meses, estará nos próximos meses terminado. 2011, pois, é o ano da reorganização, da criação do roteiro de reorganização da oferta formativa. Que fique claro, ninguém pretende, nem nas instituições, nem no Ministério, nenhuma decisão de natureza burocrática sobre esta matéria. Este assunto foi longamente discutido com a equipe internacional de avaliação da OCDE em Portugal, aqui há 4 anos atrás. E a recomendação internacional que nos é feita é precisamente não a distinguir instituições, mas a de manter nesta fase a rede existente, promovendo consórcios entre as instituições e sinergias entre as instituições e uma reorganização da oferta no interior desses consórcios. Porquê? Precisamente porque estamos numa fase de expansão e com uma falta gigantesca, que era reconhecida há 4 anos atrás, muito obrigado, na procura, na atração para o ensino superior de ativos. Foi em resposta a esta evidência que o contrato de confiança veio estabelecer uma prioridade na promoção do acesso dos ativos ao ensino superior e, portanto, na formação ao longo da vida em Portugal, quer ao nível pós-graduado, quer ao nível das entradas de ciclos curtos e de licenciaturas, sobre o qual se vai fundar esta reorganização da oferta formativa. Consórcios estarão, portanto, na ordem do dia no ano de 2011. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu aviso.
Passamos ao CDS. Sr. Deputado Michael Zeifer tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os restantes presidentes de comissão aqui presentes, os senhores deputados, e queria também cumprimentar os senhores membros do Governo. E, antes de mais, dizer-lhe, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que esta grelha me parece um pouco flexível e que serve pouco esta Câmara, devo-lhe dizer. Aliás, o CDS já disse isso no passado. Este tempo inicial de 8 minutos, quer para os deputados, como já se viu até agora, creio eu, isso continuará a haver, obriga a um grande esforço de alargamento, quase na obrigação de preencher o tempo, e da parte depois do Governo leva a que as perguntas se afundem nos 8 minutos da resposta que tem, levando às vezes a uma falta de resposta. Aliás, o facto de eu ter gasto 1 minuto só a dizer isto quer dizer que me sobra tempo.
Realmente contar-me o seu tempo. Só queria informar que esta grelha foi acordada, embora tivesse havido tentativas de alteração, mas realmente foi acordada na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. E é a mesma do ano passado. Obrigado.
Não, com certeza. Aliás, o ano passado disse exatamente a mesma coisa e por isso é que sinto a necessidade de voltar a repetir. Como, aliás, já disse a deputada Assunção Cristas em sede da Comissão de Orçamento e Finanças. Mas queria começar a minha intervenção por agradecer à equipa do Ministério o trabalho que fez na apresentação ontem da proposta de Orçamento de Estado, porque se tivesse sido hoje era muito pior, de facto, e, portanto, chegou de forma, aliás, terem trabalhado um fim de semana é bom no espírito de dedicação que têm à bom, se vieram sexta-feira, então foram os serviços que se atrasaram no envio para a Câmara. Mas, ainda assim, tenho pena que o Sr. Ministro não tenha gasto algum do tempo inicial que teve apenas, por respeito à Câmara, ter aproveitado o tempo para corrigir alguns dos erros que aparecem aqui, que são normais, naturalmente, infelizmente, mesmo num Orçamento de Estado, quando alguns dos números apresentados, por exemplo, no quadro 2, quando se fala, soma-se a parcela 3, 4, 3, 5 e 6, mas não existe a parcela 5, por exemplo, no item 2, ou apenas para referir um caso. Aliás, queria aproveitar em primeiro ponto para perguntar, Sr. Ministro, nesse mesmo quadro 2, na parcela 4, que eu imagino que seja aquela que se refere no somatório acima como 5, o Protec, que depois não vemos no quadro 1 aparecer em sítio algum, esses 6 milhões de euros, e creio que era uma dúvida que ficava já esclarecida e rápida, aonde é que eles estariam escondidos no quadro número 1. Mas já volto aqui à questão dos problemas destes quadros, apenas para lhe dizer primeiro que, quando diz o Sr. Ministro, e volta a afirmar, afirmou no texto e afirmou aqui oralmente, que apenas na transferência para as instituições de ensino superior, a única coisa que corta tem a ver com a baixa nos orçamentos, devido aos salários, que dificilmente conseguimos perceber como isso é possível, primeiro porque o próprio CRUP veio a dizer que haveria supostamente erros nos valores a serem transferidos para o ensino superior, e o Sr. Ministro do CRUP diz em ONU que já transmitimos essas informações para o Ministério e agora temos que fazer a correção do ponto de vista formal. E diz, aliás, que fez isso em tempo recorde e, portanto, espera que o Ministério responda também em igual tempo recorde. O que, tecnicamente, era muito difícil, porque o Ministério já entregou o Orçamento de Estado e era por isso que se falou aqui já na Câmara de uma correção da parte do Partido Socialista desses valores, mas como foi o próprio Partido Social Democrata a perguntar isso e teria que aprová-lo no âmbito do acordo que fez com o Partido Socialista e, pelos vistos, não sabe disso, estamos a ver que as instituições não vão receber nada. E, portanto, é difícil olhar para os valores transferidos para as universidades ir ver cortes de 21%, como no Politécnico de Santarém, ou 11% na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 14% para a Universidade de Évora, 29% para a Universidade dos Açores, e acreditar que isto só se deve a despesas com o pessoal, porque isso queria dizer que os professores eram todos catedráticos e os funcionários todos do topo da carreira, pelo menos. Pelo menos no valor dos 11%, porque os 29% já não se explica. Aliás, a intervenção do deputado Manuel Mota aqui percebe-se, porque uma das únicas instituições que sobe é o Instituto Politécnico do Cabo de Valdoado, que o senhor deputado conhece muito bem, naturalmente, toda a grande euforia que fez em relação a esses valores está explicada nessa realidade. Portanto, se o Sr. Ministro depois quiser explicar como é que estes valores, estas percentagens se atingem e como é que isso só advirá dos cortes nos funcionários, isso seria bom. E também já agora então pegar, no final desta reunião, o Sr. Ministro pegaria no telemóvel e explicaria ao Sr. Presidente do CRUP que aquilo que ele aqui diz não corresponde à verdade e que o Ministério não solicitou, nem foram enviados nenhum erros. E, aliás, explicar também ao Sr. Presidente do CRUP que o próprio Ministério não poderia corrigir após entregue o orçamento. Voltando à questão dos erros aqui nos quadros, Sr. Ministro, aqui no quadro número 1, quando fala em dotações iniciais de 2010 e os usa para comparar com os valores de 2011, está também a incorrer numa inverdade, porque estes valores já são valores ajustados à execução orçamental de 2010, creio eu. Porque se... Bom, então, Sr. Ministro, há aqui algum problema, porque no quadro 1 do orçamento do ano passado, eu, se olhar para o valor inscrito para a ciência e tecnologia, por exemplo, obtenho um total de 583 mil milhões, e aqui, o senhor vai explicar ainda bem, porque aqui obtenho, neste quadro, no quadro que refere a 2010, diz que apenas tinha orçamentado 528 milhões. E, aliás, usa isso depois para dizer que subiu o valor em ciência, porque inscreveu 532 milhões, quando, se olharmos para os valores que estavam inscritos no ano passado, afinal há uma redução em ciência. E, aliás, que vem de uma redução na execução de cerca de 50 milhões de euros na parte dos fundos comunitários, que também, curiosamente, não é acompanhada por uma baixa na execução da parte do Orçamento do Estado, o que não se compreende, porque estes fundos comunitários, muitas vezes, como são cofinanciados com verba nacional, se executou quase menos um terço da parte comunitária, não se percebe como é que na parte nacional não há uma redução dos gastos em ciência, nomeadamente no investimento da ciência. E como é que o Sr. Ministro, quando o ano passado escrevia 538 mil milhões e este ano escreve 532 mil milhões, diz que está a escrever mais, há um ligeiro crescimento, 2%, disse eu há bocado, em ciência. Creio que valerá a pena falar disso. E com isto termino, Sr. Presidente, para já são as questões que tenho.
Agradeço, deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Soffert. Eu procurarei manter-me no registro acordado desde o princípio e anunciado desde o princípio. Em primeiro lugar, agradecer-lhe que me tenha feito anotar a gralha na numeração das diferentes linhas no quadro 2. Tem toda a razão. 1, 2, 3, 4, 5 e depois passa para 7. Não altera, como deve imaginar, nem o valor de cada uma das linhas, nem o conteúdo do quadro. Mas agradeço essa sua observação. Relativamente às questões que levantou, são fáceis de explicar, mas compreendo que não sejam óbvias numa primeira leitura destes documentos. Em primeiro lugar, aquilo que não é destes documentos, é aquilo que a informação que dispõe o Sr. Deputado relativamente às dotações. Eu tive o cuidado de referir na resposta, julgo que ao PSD, há pouco, que aquilo que estava a ser feito não dizia respeito à dotação global para as instituições de ensino superior. Essa dotação global é aquela que consta destes quadros, é aquela que consta da proposta de orçamento de Estado. O trabalho que está técnico que esteve a ser feito nestas últimas semanas, como é do conhecimento de todas as instituições de ensino superior, é o da distribuição das dotações de cada uma das instituições de ensino superior. O Sr. Deputado referiu números que numa instituição haveria reduções altíssimas e noutras provavelmente que não referiu, não havia redução nenhuma. Naturalmente, esses números têm de ser trabalhados por cada uma das instituições, que deve calcular qual é a redução efetiva dos salários e das outras remunerações para ser feito. Esse trabalho está neste momento concluído, tem sido acompanhado a par e passo pelas próprias instituições, pela direção do grupo, pela direção do CISP. A dotação global do ensino superior está aqui indicada. Não é essa que está em causa. É apenas a distribuição dessas dotações que, como se sabe, é feita sempre, mesmo antes desses cortes, foi feita de acordo com uma grelha acordada com o próprio Conselho de Reitores e com o Conselho dos Institutos Politécnicos. O Sr. Presidente, em estilo irónico, referiu o caso do Instituto Politécnico do Cava de Idoave, mas esta questão era para o... Mas bem. Quero dizer-lhe, porque gostaria de partilhar esta questão convosco, que é interessante. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho de Coordenadores Politécnicos separadamente decidiram, na preparação, nos trabalhos preparatórios do Orçamento de Estado, decidiram comunicar ao Governo que a sua proposta era de manutenção para 2011 da grelha de distribuição e, portanto, da grelha de distribuição de 2010. E não a alterar. Poderia haver a discussão se ela não deveria ser alterada por ter havido a alteração do número de alunos de cada uma das instituições. Propuseram ao Governo a manutenção. Estas decisões foram unânimes nos dois conselhos e, nesse sentido, foi acordado que sim, que era isso que seria feito. Com uma exceção no que diz respeito ao Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. O Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, de uma forma que eu diria excepcional, face à prática de anos anteriores, reconheceu que o Instituto Politécnico do Cava de Idoave, uma pequena instituição em rápido crescimento nos últimos anos e que responde a uma procura essencialmente de ensino pós-laboral local de extrema importância, deveria ser compensado no seu orçamento. E esta decisão é uma decisão interna do Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos, que decidiu que propor uma cativação de cerca de 0,5% dos orçamentos de cada um dos institutos politécnicos e afetar essa verba ao Instituto Politécnico do Cava de Idoave, o que foi naturalmente feito pelo Governo. Se tratava de uma proposta do próprio Conselho de Coordenadores Politécnicos. Por último, gostava de explicar a questão 2010-2011 nos quadros dos fundos comunitários. O Sr. Deputado viu muito bem que a questão estava na inscrição em fundos comunitários. Eu gostaria de lhe chamar a atenção do que é que foi posto, qual foi o critério de registro dos fundos comunitários em 2011 que procurámos seguir estritamente. Procurámos seguir estritamente em 2011 inscrever apenas não as dotações máximas disponíveis em fundos comunitários nos programas para estas ações no Ministério, mas apenas os programas que neste momento estão acordados. Por exemplo, se temos um programa acordado em que a taxa de comparticipação aumenta ou em que o universo aumenta, foi apenas isso que foi inscrito em fundos comunitários. Esse trabalho teve de ser feito muito cuidadosamente e as verbas que estão inscritas agora no quadro que foi apresentado como verbas revistas de fundos comunitários para 2010 são apenas as verbas que correspondem aos programas que já estão cujos pagamentos estão contratualizados neste momento. E, portanto, pode haver ainda uma ultrapassagem, um aumento dessas verbas ligeiro, mas neste momento, no último mês deste ano, mas procurámos pôr apenas tudo aquilo que tinha sido contratualizado e pago, quer em bolsas de estudo da Ação Social, quer em bolsas de estudo de formação avançada, quer em programas e projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e não pôr mais nada. Relativamente a 2011, seguimos exatamente o mesmo critério. apenas os programas que estavam contratualizados. É evidente que a disponibilidade de verbas de fundos comunitários é superior, houvesse capacidade de antecipação, é superior em 2011 àquela que está inscrita. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao bloco de esquerda. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro. E há uma coisa que não está ainda clara e que não é claramente assumida pelo Sr. Ministro, é que este orçamento significa menos dinheiro para as universidades, significa menos investimento por aluno, e isso não é apenas, como vai ficando cada vez mais claro ao longo deste debate, a redução dos salários e os cortes nos salários. São menos 138 milhões de euros para as universidades. E, na verdade, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez um contrato de confiança com as instituições do ensino superior, anunciou mais de 100 milhões. Sabemos que, com os salários, poupa quase esses 100 milhões e que, além do mais, reduz aquilo que é o dinheiro para as universidades, para as instituições funcionarem. Num contexto em que exige às universidades, exige às instituições de ensino superior, a formação de mais 100 mil ativos. Portanto, há aqui uma contradição. É que diminuem os funcionários e os professores, mas aumentam as exigências que se fazem às instituições para formar estudantes. E eu gostava que o Sr. Ministro pudesse dar a este Parlamento a informação sobre esta questão do orçamento. Que é, as verbas que o Orçamento de Estado transfere para as instituições não permitem, não têm permitido sequer pagar os salários a todos os funcionários docentes, não docentes das instituições ao longo destes anos. E é comum haver, à última hora, transferências para salvar as instituições de fecharem as portas e este orçamento parece manter uma situação no limiar dessa dificuldade. A Universidade de Lisboa, o ano passado, como sabe, tinha só em salários cerca de 110 milhões de euros de despesa. O Orçamento do Estado transferiu o ano passado cerca de 100 milhões de euros para a Universidade de Lisboa. O que significa que, com um orçamento de 140 milhões de euros, a Universidade de Lisboa não tinha, do dinheiro que era transferido do Orçamento do Estado, capacidade sequer para pagar todos os salários durante todos os meses. E este ano, a transferência para essa mesma universidade é de cerca de 90 milhões de euros. O que significa que, e gostava que o Sr. Ministro esclarecesse esse ponto, se na Universidade de Lisboa, como nas outras universidades, o Sr. Ministro garante que as transferências do Orçamento de Estado chegam sequer ao menos para pagar os salários para essas instituições se manterem em funcionamento. O Sr. Ministro e o relatório que aqui foi apresentado, o orçamento que aqui foi apresentado, pode gabar-se de, ao nível das receitas próprias, as universidades terem aumentado as receitas próprias em 26% com as reformas que o senhor, que este Ministério promoveu. Mas nós sabemos o que significa aumentar em 26% as receitas próprias. Significa que são as famílias que pagam mais pelo ensino superior. Aliás, as famílias portuguesas são as que mais pagam pelo ensino superior, de acordo com o último relatório da OCDE. E eu gostava que o Sr. Ministro comentasse o facto extraordinário, a proeza absoluta e o recorde que consegue neste ano de ter propinas em instituições públicas, em escolas públicas do ensino superior, propinas que atingem os 37 mil euros. Estou a falar de uma pós-graduação do ISCTE. De ter vários cursos de mestrado, que correspondem à formação que antes fazia parte da licenciatura, que têm propinas de mais de 10 mil euros. 10 mil euros, Sr. Ministro. Que de ter, até nessa mesma instituição, cursos do segundo ciclo, que correspondem, como sabe, a anos de formação que antes faziam parte das antigas licenciaturas, que têm propinas de 20 mil euros. O que significa que há um descontrole absoluto das propinas no segundo ciclo, que muitas dessas propinas do segundo ciclo correspondem a anos de formação ou a uma parte da qualificação que é necessária para o exercício das profissões,
E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro comentasse esse orgulho do aumento das receitas próprias, que é, em grande medida, uma penalização das famílias e um aumento de propinas que torna incomportável para muitas famílias a frequência dos segundos ciclos e a qualificação das pessoas. Hoje, o Estado gasta menos, investe menos por aluno do que em 2005. O próprio contrato de confiança confirma que o investimento por aluno do Estado é menos 16% que a média dos países que compõem a zona euro. E, portanto, se o Estado investe menos por aluno no ensino superior, apesar de haver, hoje mais alunos a frequentar a universidade, das duas uma, ou nós teremos menos qualificação, ou, de facto, as instituições vão ter que cobrar mais dinheiro aos alunos pela mesma qualificação que antes eles tinham. E gostava de que o Sr. Ministro também se pronunciasse sobre uma outra realidade que está em crescimento nas universidades portuguesas e que é a realidade dos professores voluntários. Porque este orçamento tem um problema de fundo, que é as verbas para as universidades diminuem, há mais estudantes ou requer-se às universidades que formem mais estudantes, havendo menos professores e menos funcionários. Isso significa, das duas uma, ou que há uma intensificação muito significativa do ritmo de trabalho dos professores, ou que, de facto, há professores que não são pagos. E vai haver cada vez mais pessoas que dão aulas nas instituições de ensino superior e que não recebem salário. Na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, na Universidade de Aveiro, foram aprovados regulamentos de professores voluntários, que significa que se pede, enfim, pedir é talvez um eufemismo, que se sugere de forma muitas vezes enfática que investigadores, que bolseiros de investigação assumam as aulas de determinadas cadeiras. O artigo 13º de um desses regulamentos diz até claramente, eu vou citar esse artigo, os direitos e deveres dos docentes voluntários são os previstos na carreira docente, com as adaptações decorrentes do facto de os voluntários exercerem as suas funções sem remuneração. E, portanto, nós sabemos que há em Portugal cerca de 10 mil bolseiros e são muitos deles que, trabalhando à borla, estão a assegurar necessidades permanentes das instituições, num contexto em que, de facto, as instituições têm menos dinheiro para funcionar, em que as instituições tenham menos professores para mais alunos e em que, portanto, se prevê que se possa multiplicar esta forma de abuso laboral, porque eu acho que é assim que deve ser chamada, esta forma de abuso laboral sobre os investigadores, muitas vezes sobre jovens investigadores ou sobre pessoas a quem se sugere que voluntariamente deem aulas sem receber um tostão. E, portanto, gostava de saber o que é que o Sr. Ministro pensa desta realidade e se, de facto, este é a solução escondida de um orçamento que está cheio de contradições e de assuntos por esclarecer. Muito obrigado.
Terminou. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, pelas suas questões. Eu gostaria de responder uma a uma às várias questões que me foram feitas, apesar de algumas delas não serem propriamente questões, serem afirmações, mas que eu suponho que têm por objetivo solicitar-me confirmação ou negação dessas afirmações. Portanto, é nesse espírito também que vou responder. Em primeiro lugar, já tive a ocasião aqui de explicar e de enunciar em detalhe, e passo, portanto, rapidamente sobre esta questão, na resposta que dei ao CDS e ao PSD, que a redução da dotação específica para o ensino superior, é assim tecnicamente que se chama, proveniente do Orçamento de Estado, é apenas a que resulta, e para cada uma das instituições será apenas a que resultar, da aplicação das reduções salariais e prestações correspondentes. Estamos a falar de um número em torno dos 100 milhões de euros de redução. Cálculo feito pelas próprias instituições de ensino superior. Cálculo feito, repito, pelas próprias instituições de ensino superior. As verbas, seguidamente, e portanto quanto a este ponto, pode o Sr. Deputado ficar tranquilo. Relativamente à questão que me levanta a seguir, é uma questão diversa. Diz respeito às verbas do Orçamento de Estado para salários. E eu peço-lhe desculpa de chamar a atenção do Sr. Deputado, que certamente conhece mal a realidade orçamental das melhores instituições de ensino superior portuguesas. Quando aumentam as receitas próprias das instituições de ensino superior, por exemplo, quando uma instituição de ensino superior, uma grande instituição de ensino superior universitária, recebe 50 milhões de euros ou 100 milhões de euros de contratos de investigação, isto implica necessariamente a contratação de pessoas e, portanto, o aumento da massa salarial que é paga nessa vertente por esses 50 ou 100 milhões de euros de contratos de investigação. Quando vai analisar uma grande instituição universitária em Portugal, já não encontrará o panorama que encontrava há 10 anos atrás, dos chamados professores do quadro e mais ninguém. Não, não encontrará isso. Encontrará muitas pessoas, professores convidados, investigadores convidados, investigadores a tempo inteiro, etc., que são, em grande parte, possíveis porque existem financiamentos, designadamente para investigação, nessas instituições. A diferença que existe hoje entre a dotação do Orçamento de Estado e a dotação global de uma universidade pode ser enorme. Existem instituições em Portugal no qual as receitas próprias são superiores à dotação do Orçamento de Estado. Ou seja, têm capacidade de captação de receitas muito superiores às dotações do Orçamento de Estado. Diz o Sr. Deputado, de acordo com uma lógica antiga, isso são as propinas. Falso, Sr. Deputado. As propinas representam entre 12% a 13% do orçamento dessas instituições. A generalidade não são as propinas. A generalidade são, nas grandes instituições universitárias, são o financiamento exterior às propinas. Mas as propinas também contribuem, com certeza, sobretudo as propinas de pós-graduação. E vamos falar das propinas de pós-graduação. O Sr. Deputado afirma, e certamente estamos em desacordo sobre essa matéria, e é bom que estejamos em desacordo claramente sobre alguma coisa, afirma que é mau que uma instituição de ensino superior forneça no mercado pública, forneça um MBA por um preço elevado. Se o fornece por um preço elevado é porque existem empresas que o pagam, ou pessoas individuais que entendem que é preferível ter esse MBA do que outro, a preços muito elevados. Pois eu não acho mal. Não acho mal. Mostra que essas instituições, em Portugal como noutros países, públicas ou privadas, entenderam que não deviam deixar os MBAs apenas às instituições privadas. E entenderam que tinham condições para intervir nessa formação avançada de quadros empresariais. Não acho que isso seja negativo, porque é disso que estamos a falar quando falamos dos valores que chamou a atenção. Há uma segunda vertente, e eu gostaria de me colocar do ponto de vista do Sr. Deputado. Há uma segunda vertente. E essa segunda vertente já lhe concedi inúmeras vezes em comissão especializada. E volto a concedê-la aqui. Existirão, é uma pergunta, não é uma afirmação. Diz o Sr. Deputado, pode haver casos em que há segundos ciclos que são obrigatórios para o exercício de uma profissão e que estão a exigir propinas que não são as propinas da lei, que estão limitadas na lei de primeiro ciclo. E eu simplesmente digo o que sempre disse aos estudantes e às instituições. Agradeço que denunciem esses casos para serem analisados um a um, porque não é possível fazer afirmações em geral. É necessário analisar cada um desses casos. E não sou eu, naturalmente, que vou analisá-los. Pedirei aos organismos especializados de inspeção que os analisem, suportando-se nos pareceres técnicos necessários para compreender se a lei está a ser aplicada ou não está a ser aplicada. E posso lhe garantir, Sr. Deputado, se a lei não estiver a ser aplicada, passará a ser aplicada. É tão simples como isso. Mas que isto fique claro, que não nos parece razoável estar a pactuar com uma visão de miserabilismo. Se uma instituição de ensino superior, repito, pública, entende que está em condições de oferecer a estudantes nacionais e estrangeiros um MBA para formação de executivos de topo, que naturalmente é caro, porque é cara a contratação dos professores para essa formação, em competição com instituições nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, deve fazê-lo. E se tem condições para atrair estudantes e, portanto, empresas para pagar esse MBA, não vejo razão nenhuma para que possamos estar contra. Antes, pelo contrário, devemos saudar a capacidade dessa instituição. O último ponto que eu não gostaria de deixar sem resposta, eu peço perdão ao Sr. Presidente sobre esta matéria. Já tive a ocasião de responder ao Sr. Deputado José Soeira em comissão especializada, mas digo aqui, repito, que é esta realidade que ele me chama a atenção e nos chamou a atenção, e bem, dos chamados professores voluntários. Eu tive a ocasião de esclarecer que o Estatuto da Carreira Docente é extremamente claro nesta matéria. É possível, de facto, que haja professores convidados, com o Estatuto de Professores Convidados e recrutados de acordo com as normas e os critérios dos professores convidados, que possam prescindir de remuneração quando dispõem de outra remuneração, e apenas nesses casos. E o Estatuto da Carreira Docente Universitária é naturalmente para cumprir, e esses casos serão corrigidos.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Cumprimentava-o em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e começava por chamar a atenção de que a política orçamental em matéria de ensino superior e de ciência, hoje apresentada e discutida aqui na Assembleia da República, vem claramente ao arrepio do artigo 74 da Constituição, bem como as políticas de anteriores governos, quer do PSD, quer do CDS, também na mesma linha, que muito claramente na sua linha E define que cabe ao Estado garantir a gratuitidade em todos os graus de ensino. E em matéria de ensino superior, de facto, o que nós temos assistido é não a uma progressiva gratuitidade de todos os graus de ensino, mas pelo contrário, a um aumento com os custos para os estudantes e para as suas famílias no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. Nós temos com este Orçamento de Estado um corte substancial de 12,7% para as universidades e 7,1% para os politécnicos em matéria de cortes com despesas de funcionamento, quando sabemos à partida que, para além dos cortes com os salários dos professores e nos funcionários, existem um conjunto de despesas que vão aumentar nessas universidades e, portanto, tudo o que são despesas de luz, de água, de gás, vão encarecer os custos de funcionamento das instituições e que certamente sofrem um arrombo com os cortes no financiamento. Dizer ainda que, no que diz respeito a um aprofundamento de uma política que tem sido seguida de privatização do acesso ao ensino superior e de frequência do ensino superior por via do aumento do valor das propinas, o Sr. Ministro falou-nos aqui da questão dos primeiros e segundos ciclos, quando é hoje bem mais claro para todos que esta estratégia de divisão em segundos ciclos mais não foi do que uma estratégia de aumento dos custos com as propinas, definindo o teto máximo para propinas de primeiro ciclo até 1.000 euros, mas impedindo o teto de propina de segundo ciclo. E o Sr. Ministro falou agora dos casos concretos em que impede o exercício da profissão. Eu dou-lhe, por exemplo, o caso de Sociologia e o caso de Psicologia, em que a não frequência do segundo ciclo na prática é o não reconhecimento da profissionalização daquela formação. E, portanto, um aluno sabe à partida que se não fizer o segundo ciclo, onde tem que pagar 5 mil euros, em alguns casos, noutros casos mais, não vai encontrar emprego e, portanto, pouco mais lhes resta do que pagar, de facto, esse segundo ciclo, o que até então estava enquadrado numa licenciatura de 5 anos, em alguns casos de 4 anos, e tem por esta via um aumento brutal do custo de acesso e de frequência ao ensino superior. E, portanto, o Sr. Ministro já nos falou aqui de que o custo e de que o valor, melhor, global, com o pagamento das propinas representa para algumas instituições 13%, noutros casos 12%. Eu gostaria de lhe colocar uma questão muito concreta e saber se o Ministério da Ciência e do Ensino Superior fez as contas e que nos consegue dizer qual o valor global de todas as instituições de ensino superior com a cobrança das propinas. O PCP é contra a existência de propinas, entendemos de facto que são uma barreira profundamente injusta de acesso ao ensino superior e, portanto, entendemos que quem paga com o desinvestimento do Estado no ensino superior, obviamente, são os estudantes e são as suas famílias, e que o aumento com os custos das propinas, em alguns casos, um aumento brutal nos últimos 5 anos, é de facto muito negativo para o acesso ao ensino superior no que diz respeito à igualdade de oportunidades para todos os estudantes. No que diz respeito ainda à questão do acesso ao ensino superior, permita-me que, no que diz respeito à ação social escolar direta, no que diz respeito às bolsas de estudo, o relatório do Orçamento de Estado para 2011 determina o aumento do desemprego, o agravamento da pobreza e, portanto, existe um cenário propício a que, de facto, exista mais procura do ponto de vista das necessidades dos estudantes para frequência ao ensino superior, mas o Governo não prevê um aumento desta verba. Desde logo porque sabe, e creio que isto também é claro para o Sr. Ministro, desde logo que sabe que quando o Governo preparou em julho a aplicação do Decreto 70 de 2010, que sabia à partida que tinha já o terreno preparado para a limitação do acesso às bolsas de estudo e, de facto, a aplicação do novo conceito de agregado familiar e da utilização de rendimentos fictícios que não são na prática, permitia, de facto, que muitos estudantes ficassem afastados do acesso à ação social escolar. Exatamente. O próprio conceito de estudante carenciado para o Ministério da Ciência e do Ensino Superior e para este Governo é um conceito que o PCP contraria, porque entendemos de facto que neste momento só tem acesso à bolsa máxima de 419 euros um estudante que viva abaixo do limiar da pobreza e nós não podemos estar de acordo com esta situação. Nós, na última oportunidade que tivemos de discutir estas questões com o Sr. Ministro, demos-lhe o caso de uma estudante deslocada que recebe bolsa no valor de 160 euros, que recebe uma pensão por morte do pai de 60 euros, recebe um abono de família de 30 euros e a mãe tem um rendimento líquido mensal à volta dos 600 euros. Esta estudante não tem acesso à bolsa máxima, que são 419 euros. Não são de facto, não é de facto nenhum luxo, nem nenhum valor exorbitante. E o Sr. Ministro disse-nos, confronte esse caso com os meus serviços e os meus assessores, porque de facto deve existir algum problema. E nós tivemos oportunidade de verificar esta situação, ao que nos foi explícito que, de facto, esta estudante só tem direito a uma bolsa de 160 euros, porque esta bolsa conta como efeito de rendimento, porque a pensão que recebe conta como efeito de rendimento e como o abono de família conta como efeito de rendimento.
É óbvio,
que não é justo que uma estudante que recebe uma bolsa de 160 euros, quando a mãe recebe uma remuneração mensal de 600 euros, não tenha dificuldades de acesso ao ensino superior, porque tem efetivamente. E o PCP entende que é fundamental neste momento o reforço das verbas para a ação social escolar e a revogação do Decreto 70 de 2010, que permita, de facto, ao Governo impedir que muitos estudantes que têm efetivamente necessidades objetivas de acesso ao ensino superior possam ter esse direito. Ainda no que diz respeito à reforma dos serviços... Termino já, Sr. Presidente. No que diz respeito à reforma dos serviços de ação social, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se nos pode garantir que o que está em cima da mesa não é uma estratégia de privatização dos serviços de ação social. Porque estamos todos de acordo que os estudantes do Instituto Politécnico de Lisboa devem ter direito a ir à cantina da cidade universitária, porque, de facto, também são estudantes da cidade de Lisboa, e isso estamos, de facto, de acordo. O que nós queremos ouvir da parte do Sr. Ministro é que a reforma dos serviços de ação social não passa por privatização e por, logo, degradação da qualidade e aumento do preço, mas, pelo contrário, de abranger mais alunos. Porque se trata de uma reforma do serviço de ação social para abranger mais alunos, o PCP está, de facto, de acordo. Não podemos estar de acordo com a degradação do serviço, o aumento dos preços e a privatização destas cantinas e de outros serviços de ação social indireta. Só uma última palavra, Sr. Ministro. Na Universidade de Aveiro, o regulamento interno da Universidade de Aveiro já prevê a situação de bolseiros de investigação científica a lecionar aulas. Portanto, a questão que lhe colocava era, Sr. Ministro, nos pode, de facto, dizer que este regulamento não existe, é ilegal, e se está disponível para dar informações e orientações à Universidade de Aveiro para que impeça esta situação ilegal de continuar a acontecer. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Rita Rato, muito obrigado pelas suas questões. Eu começo porque foi a questão que foi levantada há pouco pelo deputado José Soeiro e é a sua última questão, portanto eu começo já por essa questão para não me esquecer dela. Quando numa instituição de ensino superior, um bolseiro de pós-doutoramento, por exemplo, é convidado para dar aulas, o regime é extremamente claro à luz do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior. Pode, com certeza, dar aulas, pode inclusivamente aceitar dar essas aulas sem remuneração, desde que seja contratado como professor, de acordo com os critérios de recrutamento dos professores convidados. E os critérios de recrutamento dos professores convidados envolvem a participação nos conselhos científicos, envolvem vários mecanismos que visam assegurar as condições de escolha dos candidatos e as condições e as suas condições laborais. Com certeza, como é óbvio, mais do que isto não é dizer que não, tem de se candidatar, que é uma coisa diferente. Tem de se candidatar. Portanto, deixei claro este esclarecimento. E, portanto, que fique claro este esclarecimento. Também, do fim para o princípio, a senhora deputada exprime o seu acordo, que registrei e gostaria de saudar, com a vontade que temos, as instituições de ensino superior e o Ministério, em conjunto, da organização, da melhor organização dos serviços de ação social, agora que as regras são todas iguais, quer em matéria de prestações diretas, quer em matéria de prestações indiretas, não se justificando economias de escala nestas matérias e, sobretudo, não se justificando barreiras ou fronteiras entre estudantes de diferentes instituições no acesso aos serviços. Quanto à outra pergunta, é certamente uma pergunta retórica, como se costuma dizer. A senhora deputada e o seu grupo parlamentar, nos últimos anos, em várias ocasiões, fizeram, face a esta equipe do Ministério, a afirmação de que nós estávamos apostados na privatização do ensino superior. Todos esses receios e todas essas afirmações se demonstraram ser falsas, estritamente falsas. A senhora deputada sabe perfeitamente que o Governo e este Ministério nunca abriram qualquer intenção aberta ou disfarçada, e é totalmente contrário às nossas ideias nesta matéria, a privatização dos estabelecimentos públicos. Portanto, trata-se certamente de uma pergunta retórica. E, portanto, é uma dialética mal compreendida. Eu acho que quem nos está a ouvir não consegue ouvir o Sr. Deputado e eu tenho de repetir. É uma dialética mal compreendida, foi mal lida. A Sra. Deputada diz-me depois, fez uma pequena afirmação sobre a Bolsa Máxima que está prevista atualmente nos serviços de ação social. A Bolsa Máxima é de 6 mil euros por ano neste momento, para corrigir, se é que estava incorreta a sua afirmação, mas apenas para deixar claro. Sobre a ação social escolar direta, a Sra. Deputada afirma que, agora que se prevê muitas dificuldades na sociedade portuguesa, o volume financeiro devia aumentar. Ó, Sra. Deputada, eu acho essa afirmação, certamente, do ponto de vista da generosidade social, certamente justa. Certamente todos gostaríamos de poder ter muito mais prestações sociais no nosso país. Todos gostaríamos que o país produzisse mais e que tivesse essas capacidades. Todos estamos conscientes das dificuldades sociais de muitas pessoas na sociedade portuguesa, mas todos estamos também conscientes de que o esforço em matéria de políticas sociais na sociedade portuguesa nas últimas décadas tem permitido uma mobilidade social ascendente sem paralelo e permitiu um acesso à educação e permite crescentemente, ano após ano, um alargamento da base social do ensino superior. O que eu não compreendo é como é que um grupo parlamentar como o do PCP não se regozija com o alargamento da base social do ensino superior, que todos os anos é evidente. Isso é que eu não compreendo. É uma tentação terrorista, a tentação de quanto pior melhor. E essa tentação é, de facto, na vida política, fatal. A senhora deputada pergunta-me qual é o valor global das propinas. Eu posso lhe dizer que o valor global das propinas, falo de cor neste momento, não tenho aqui os números, mas o valor global arrecadado de propinas nos estabelecimentos de ensino superior público em Portugal, nos últimos anos em que, em que a conta está consolidada, tem variado nos anos entre 12,5% e 13% das receitas arrecadadas pelas instituições de ensino superior. Aliás, a totalidade das receitas arrecadadas pelas instituições de ensino superior representam, no sistema público, cerca de 1,2% do PIB nacional, e se somarmos o sistema privado, chegamos a 1,4% do PIB, que é muito semelhante ao da média dos países da OCDE. Por último, e julgo que estou a terminar, a senhora deputada chama a atenção que, naturalmente, com o aumento do número de alunos, vêm aí despesas, mais despesas com energia, com comunicações e outras. Bom, pois, senhora deputada, não é isso que pensam as instituições de ensino superior, que apresentaram planos extremamente ambiciosos de redução das despesas com energia, da redução de despesas com comunicações, a partir de investimentos que prepararam ao longo dos anos em substituição de energias, em economia de energia e, designadamente, na passagem de todas as comunicações para VoIP em Portugal, que permitiu uma redução significativa dessas despesas, o que neste momento é muito importante.
Um minuto,
muito obrigado.
Ainda tenho
muito obrigado.
Sr. Deputado, encerramos agora a segunda ronda, portanto, usar a palavra para que fim.
Defesa da honra da bancada, Sr. Presidente.
Defesa da honra.
Sr. Ministro, com a sua tentação habitual, com esta agressividade de latente que traz sempre para o debate, acabou por acusar o PCP de manifestar uma tendência terrorista. Do quanto pior, melhor, se não estou em erro, foram estas palavras, o que merecia da nossa parte algum comentário em defesa da honra da bancada.
O regimento diz que quem dirige os trabalhos, verificado o agravo, concede imediata palavra. Eu confesso que não verifiquei nenhum agravo à bancada do PCP.
Se o Sr. Presidente entende que ser apelidado de terrorista e de quanto pior, melhor, não revela, pelo
Senhor
menos...
Deputado, tem a palavra por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é a gravidade das palavras do Sr. Ministro. Não só branqueiam a realidade, porque o PCP nunca acusou o Governo de não alargar a base social do ensino superior, no entanto, não mascara é como o faz. O PCP não mascara como isso é feito, como o Governo tenta fazer, sistematicamente, dizendo que é cada vez mais fácil o ingresso no ensino superior, quando isso não é verdade. Não mascaramos com os cursos de especialização tecnológica, que ainda nem sequer são considerados como estudantes do ensino superior, mas que o Governo já os contabiliza. Não mascaramos que houve uma alteração fundamental na base de recrutamento, que é os mais de 23 em substituição dos ad hoc, e, portanto, as comparações não são lineares. E, portanto, não iludindo o alargamento da base, não podemos é deixar de colocar as questões que entendemos que são as estritamente correspondentes àquilo que o Governo tem vindo a praticar, que é o encarecimento da frequência, do acesso e da frequência no ensino superior. Se o Sr. Ministro entende que um partido que acusa o Governo de praticar uma política que é contra a própria Constituição da República Portuguesa é terrorista, Sr. Ministro, mais lhe dizemos que quem espalha o terror é quem diz aos estudantes e aos jovens portugueses que só têm acesso aos seus direitos constitucionais se pagarem por eles. Isso é que é ameaça, isso é que é terrorismo.
Muito obrigado. Sr. Ministro, pergunto-lhe se pretende usar a palavra para dar explicações durante 2 minutos. Tem 2 minutos.
Senhor Deputado Miguel Tiago, fico-lhe grato por ter chamado a atenção e por me ter permitido clarificar essa questão. O Senhor Deputado incomodou-se com uma questão e com uma afirmação de natureza estritamente intelectual. Nunca teve no meu espírito interpretar a palavra num sentido vulgar. No sentido intelectual, faço-lhe justiça. E chamei a atenção que o Sr. Deputado, ou a sua bancada, tende, o Sr. Deputado pode não estar de acordo, mas tende a desvalorizar aquilo que é uma conquista da sociedade portuguesa, não é dos governos, é da sociedade portuguesa, desde o 25 de Abril até hoje, de alargamento constante da base social do ensino superior. E de cada vez que se fala de que ano após ano o número de estudantes no ensino superior, por todas as vias, aumenta, o Sr. Deputado diz, mas entram pelos maiores de 23 anos, mas entram pelos 7. Então por onde é que queria que entrassem? Ó Sr. Deputado, se depois de se fazer quase o pleno dos estudantes que terminam o 12º ano, por onde é que queria que entrassem? Era precisamente necessário alterar as vias de acesso, como aconteceu em todos os países, quando aqueles que alargaram a base social de ingresso ao ensino superior, por onde é que entrassem? Portanto, o Sr. Deputado tende a desvalorizar de cada vez isso e tende a dizer, ano após ano, que a base social do ensino superior não aumenta, não se alarga, está a reduzir-se. Pois, Sr. Deputado, de facto, os números mostram, e ainda bem, devemos todos regozijar-nos com isso, e eu faço-lhe justiça de achar que no seu íntimo está contente que isso tenha acontecido, que não estejamos na situação de há 10, há 15 ou há 20 anos atrás, e muito menos na situação de há 30 ou 40 anos atrás, quando éramos 5% da cota etária no ensino superior. Hoje os estudantes com 20 anos são 36% desses estudantes. Podiam ser mais, podiam. Simplesmente já é a média dos países mais desenvolvidos. Está aí. Serão mais, serão com certeza. Por isso é que nos comprometemos com metas europeias que são muito mais exigentes nessa matéria. Muito obrigado pelo esclarecimento, Sr. Presidente.
Passamos à segunda ronda, em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD.
Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Educação, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Devo começar por registar, com muito apreço, o entusiasmo que o Sr. Ministro aqui mantém e aqui nos traz pela ciência e e o otimismo que mostra nos números que nos apresenta oralmente. Eu, contudo, sinto-me obrigado a comentar os números que estão nos documentos escritos e a percepção que a comunidade tem da nossa realidade. E em relação a isso, os nossos cientistas vivem, nesta altura, um momento de angústia. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia acumula atrasos nos processos de concursos e nos pagamentos. O ano de 2010 ficará para a história da FCT pelo recorde nos atrasos nos pagamentos às unidades de investigação e aos laboratórios associados. Os investigadores com contratos temporários feitos no quadro dos chamados Ciência 2007 e 2008 sabem que os seus vencimentos para todo o ano corrente não foram transferidos para as instituições a que estão vinculados e que, se os seus contratos, e que os seus contratos serão terminados se a situação não for corrigida. Os 1.500 jovens que terminam os seus doutoramentos em 2010 sabem que o país não lhes oferece qualquer esperança, que o Ministro da Ciência não lhes oferece qualquer esperança. Os compromissos assumidos pela FCT, que vão ser empurrados para o ano seguinte, atingem um recorde nunca visto e já não há esperança de que venham a ser satisfeitos de forma ordeira. Pior, são as decisões que os nossos melhores jovens cientistas tomam discretamente, caso a caso, face à falta de uma orientação que lhes dê esperança. A máquina de propaganda governamental nega a realidade e, por isso, dispensa-se de dar essa orientação e de construir uma estratégia de futuro. Nada disto se pode ler na breve apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2011, que o Sr. Ministro remeteu a esta Assembleia na passada sexta-feira. Aí continuamos a viver no melhor dos mundos. A ciência e a tecnologia continuam a melhorar a sua posição com um orçamento que passa de 528 milhões de euros em 2010 para 532 milhões de euros em 2011. Estes são os números que o Sr. Ministro entendeu serem os mais interessantes para comunicar à comunidade científica e aos portugueses em geral. Infelizmente, nem esta parece ser a realidade formal dos números que o Ministério das Finanças nos apresenta, nem a realidade conhecida na vida do dia-a-dia dos nossos cientistas. Recolhendo a informação dos relatórios do Orçamento de Estado e dos relatórios da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, podemos formar a imagem que eu apresento no Transparência agora projetada. Vemos um decréscimo na execução orçamental na ciência desde 2008. Juntemos estes dados àqueles que a breve apresentação do Ministério nos quis mostrar e as discrepâncias parecem aumentar. Qual destas realidades devemos tomar como certa? A que o Sr. Ministro nos quer fazer ver ou a que é fornecida pelas fontes autênticas e que todos sentem nos seus laboratórios? Que esperança poderão ter os jovens portugueses que acabam agora os seus doutoramentos e aqueles que acreditam nos contratos temporários, que acreditaram nos contratos temporários Ciência 2007 e 2008? Que futuro para a ciência portuguesa? Todos sabemos que o governo Sócrates levou o país a uma posição insustentável. Todos sabemos que os portugueses serão obrigados a enfrentar anos difíceis e imerecidos. Acredito que ninguém nesta sala queira matar a galinha de que esperamos os ovos de ouro do nosso desenvolvimento a médio prazo. Todos sabemos que o investimento em ciência, que foi feito nos últimos decénios, colocou Portugal numa posição que pode esperar um retorno a breve prazo. E que essa é uma das poucas linhas de esperança para o nosso futuro. Mas precisamos de falar a verdade, de falar numa linguagem em que os nossos cientistas possam confiar. Ao contrário de Portugal, outros países europeus estão a fazer uma consolidação orçamental em que os credores acreditam. E a ciência tem ali sido protegida dos cortes orçamentais, porque nesses países os governos acreditam mesmo que esse é o caminho de desenvolvimento futuro. Lembro-lhe a Espanha, a França, a Inglaterra. O governo Sócrates ganha na retórica, mas a ciência portuguesa não vive só de retórica. Precisa de apoio e de boa gestão. Precisa de mais apoio e de melhor gestão para que os melhores sejam premiados e possam cumprir o seu futuro. Nos últimos 5 anos, a ciência portuguesa tem vivido de medidas avulsas, por vezes de caras. Esgotou-se a vontade de construir um sistema competitivo, aberto e eficaz.
Sr. Deputado, peço-lhe que conclua.
O Sr. Ministro lembra-nos regularmente que o seu Ministério conseguiu estatísticas que sugerem que temos já 7,2 investigadores por cada 100 mil ativos. Por cada 1000 ativos, ultrapassando mesmo a média europeia. O que os nossos jovens investigadores querem ver não são estatísticas de autoglorificação do Ministério, O que eles querem ver são os anúncios de vagas de investigador nessas empresas. Querem ver as empresas que aparecem nas estatísticas como grandes investigadores a abrirem essas vagas. Quantos doutores estão a fazer investigação no BCP, na PT, na Galp? Para que serve a renovação dos mecanismos de incentivos fiscais?
Tenho de concluir.
Vou terminar. Se os nossos jovens investigadores não puderem ter uma oportunidade para mostrarem aquilo que são capazes, para mostrarem isso em Portugal, obter boas estatísticas não chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. A resposta aqui será conjunta nesta ronda, portanto passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Manuel de Melo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Hoje eu fico espantado quando se diz que, ao contrário da França e da Espanha, em Portugal não se nota neste orçamento de 2011 que a ciência está protegida dos cortes orçamentais, porque realmente eu não sei quais são os dados em que se baseia essa ideia de que lá fora não tomam em consideração e que tomam em consideração e aqui não, porque olhando para o orçamento, se fosse só preciso analisar o orçamento, está um crescimento. Isto não é milagre nenhum, tal como não é fácil simplesmente estar como chapéu para todo o programa da ciência, renovar o compromisso com a ciência e o desenvolvimento tecnológico. E não é fácil, porque não se trata de manter o status quo, trata-se de tomar decisões políticas que, em muitos casos, vão ao contrário daquilo que o Orçamento de 2001 globalmente defende e aprova para todos os outros ministérios. E eu falo, por exemplo, contenção. Já que o Sr. Ministro referiu qual era a contenção que se faz a nível das verbas do Orçamento de Estado no Ministério. E eu tenho que lhe dar os parabéns porque, apesar de todos os problemas do Ministério obviamente estarem a crescer, conseguiram cortar as despesas de funcionamento. É um bom exemplo nestes tempos de contenção. E cortaram nas despesas de funcionamento de serviços do Ministério exatamente para que todas as verbas disponíveis e aquelas que ainda vão buscar fossem reafetadas àquilo que é essencial, neste caso, à ciência e à investigação científica. Portanto, mas tendo que cortar no Orçamento de Estado, o que é que foi feito? Foi tomada uma decisão política importante e que mostra a prioridade que a ciência tem, que foi reafetar alguns fundos estruturais da União Europeia para que pudessem vir reforçar os orçamentos da investigação científica, da ciência e da tecnologia. E isto é uma decisão política tomada a contracorrente daquilo que se passa a nível dos outros ministérios. Segunda decisão política que vai, no momento em que se fala muito de cortes de benefícios fiscais, ninguém aqui referiu um elemento essencial. É que o CIFID, que dá um apoio às empresas que fazem investigação e desenvolvimento, foi renovado, ou seja, ao contrário daquilo que se passa globalmente, o CIFID, que terminava no final deste ano, não viu simplesmente o ponto final da sua vida, mas viu renovado por mais 4 anos, o que significa que as empresas que investem em ID mantêm os benefícios fiscais, e eu chamo aqui a atenção, alguém disse, mas que futuro para os doutorados? Pois um dos investimentos, um dos incentivos fiscais é exatamente para as empresas que empreguem doutorados. Para as empresas que empregam doutorados. E há, por exemplo, incentivos para as pequenas e microempresas, de maneira a eles poderem fazer, por exemplo, registro de patentes. Outra decisão política importante é que, mesmo em termos de contenção, Portugal não esquece o seu papel na CPLP e também em Timor. E assim aparece aqui uma coisa que também ninguém referiu, o Programa de Ciência Global e o Centro Unesco para a Formação Avançada de Cientistas. Não se trata apenas de dar alguma coisa aos cientistas dos países da CPLP e de Timor, mas para dar-lhe oportunidades de uma formação avançada. Eu gostava de saber, neste momento, nestes programas, quantas candidaturas já têm de cientistas desses países que vão ser apoiados pelo governo português. E em termos, finalmente, das parcerias internacionais. É muito difícil num país que esteve fechado durante 50 anos que as parcerias internacionais e que o funcionamento em rede e que a abertura internacional tenha que ser uma constante na vida toda, mas sobretudo na investigação científica. E eu gostaria de saber, eu não quero que me faça o balanço daquilo que tem sido, que imediatamente ia gerar-se aqui outra discussão, mas eu queria saber é se em 2011 os meios que estão inscritos no Orçamento de Estado dá para aprofundar este envolvimento crescente das universidades e, sobretudo, de empresas portuguesas. Qual é o balanço em função das empresas portuguesas que estão envolvidas nesses projetos? Finalmente, de que forma estas parcerias internacionais poderão ajudar alguns dos projetos que estão aqui inscritos no programa dinamizador para as ciências e tecnologias do mar? Tem-se falado muito do mar como desígnio nacional, mas é preciso concretizar isso, quer em termos da investigação feita das nossas universidades, quer em termos das empresas envolvidas nestes projetos. O que é que as parcerias internacionais nos poderão dar para comatar eventuais deficiências que não tenhamos no nosso sistema científico? Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado Miguel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu queria tentar perceber se percebi bem o que o Sr. Ministro há bocado disse quando tentou explicar o facto de, nas instituições do ensino superior e nos respectivos mapas das transferências, aparecerem as reduções que aparecem. O Sr. Ministro está a dizer é que a dotação global corresponde à verdade, mas depois aquela dotação individual em que está nos mapas, creio que no mapa 7 do anexo ao Orçamento do Estado, onde em cada linha tem uma instituição e depois um valor, esse valor é que não corresponde à verdade. Apenas o somatório corresponde à verdade e esse valor vai ter que ser retribuído conforme a necessidade. É isso que nos disse aqui. É que, se é isso que nos disse aqui, é pena que esses mapas já estejam feitos da maneira que estão feitos, mas mesmo assim é preciso explicar alguma coisa à Câmara. Em 2010, o total das transferências era de 1.543 milhões de euros, grosso modo. Este ano estão inscritas para as mesmas instituições 1.377 milhões de euros, que é 11%, uma redução de 11%. Ora, mesmo que todos os funcionários e todos os docentes das instituições oferecem os 10 mil euros de máximo, que levava, ou mais, levassem um corte de 10%, não se conseguiria chegar globalmente a uma redução de 11%. E, portanto, creio que valerá a pena que o Sr. Ministro explique isso. Outra questão que eu lhe deixei e que, infelizmente, o Sr. Ministro esquivou a responder, é no quadro número 1 do documento que ontem nos foi entregue. O Sr. Ministro aqui inscreve em cima dotações iniciais. Para 2010, no entanto, já está a falar de previsões até ao fim do ano, e não das dotações iniciais. É que então tenho que explicar ao Sr. Ministro, volto-lhe a perguntar isto, como é que no ano passado, na dotação inicial do mesmo documento, o Sr. Ministro inscrevia, por exemplo, e já volto a repetir os números, 155 milhões de euros de fundos comunitários para a ciência, e agora inscreve 107 milhões. Eu pensava que estava a falar daquilo que previa executar até ao fim do ano. E já agora, na mesma rúbrica, na ciência e ensino, tinha de dotação inicial 364 milhões de euros e agora, neste documento, diz que afinal só são 362 milhões de euros. E como isso, ao longo de toda esta tabela, há estas discrepâncias, o que me leva a dizer que, ao contrário do que aqui foi dito ainda agora pela deputada Manuela de Melo, não há um aumento no investimento na ciência, há uma redução no aumento do investimento da ciência. Porque apesar deste quadro, deste ano, aqui dizer que ano passado investiu 528 milhões e este ano vai investir 532 milhões, ano passado tinha inscrito 583 milhões de euros. E agora uma redução para 532 milhões de euros. Não há mal nenhum nisso, mas tem que ser transparente. Não pode dizer numa frase e num quadro que vai aumentar, quando na realidade, se compararmos com os do ano passado, vai diminuir. Sr. Presidente, o CDS não vai à terceira ronda de perguntas e por isso queria deixar apenas uma pergunta muito curta, porque o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues não pôde estar presente, mas está presente desde logo em espírito mas sobretudo com o contributo no seu trabalho para esta audição, e perguntar-lhe, porque nesta opacidade toda, onde, por exemplo, acrescentaria, não está presente, nem é transparente a dotação orçamental, as transferências públicas para as fundações de direito privado, para as fundações, para as universidades que optaram e para as instituições que optaram por ser fundações. Fazendo-se umas subtrações, consegue-se chegar a uma ideia de quanto é que será esse valor, mas não está aqui escrito e acho que valeria a pena estar, porque esta Câmara, apesar dessas instituições terem os seus meios de financiamento, esta Câmara deve também fiscalizar. Mas a pergunta específica que lhe deixava, porque também não aparece aqui, é se de facto o Governo vai cumprir ou não a resolução da instalação do radar meteorológico para a Madeira e se está adotado aqui algum valor para essa obra que, aliás, foi alvo de uma resolução aprovada nesta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse que as grandes instituições têm receitas próprias, não têm as propinas como uma parte importante ou como a parte principal das suas receitas próprias. Eu gostava de saber, portanto, se o que o Sr. Ministro quis dizer é que a Universidade de Lisboa não é uma grande instituição e que a generalidade das universidades do país não são grandes instituições. Porque, por exemplo, na Universidade de Lisboa, mais de metade das receitas próprias são, de facto, advindas das propinas. E gostava ainda de voltar às propinas, Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro veio aqui defender que o ensino superior e que as escolas públicas de ensino superior devem disputar o mercado neste âmbito da formação. Ou seja, veio dizer que há determinados cursos do ensino superior público que não devem estar acessíveis a todos. O Sr. Ministro defende que o ensino superior público tenha cursos com propinas de 37 mil euros, de 20 mil euros, de 10 mil euros, que são cursos que não são para as pessoas poderem frequentar, para a generalidade das pessoas poderem frequentar. Ou seja, o Sr. Ministro defende que o ensino superior público deve ter cursos que não são acessíveis por uma família normal. E isso, Sr. Ministro, significa também que se nós extrapolarmos essa lógica de se há um mercado, se há um nicho de mercado, o Estado deve correr atrás do mercado, eu gostava de lhe perguntar, então, se dentro dessa lógica, não acha que o Serviço Nacional de Saúde devia explorar o nicho de mercado das operações plásticas? Também há um nicho de mercado. Ou porque é que a Segurança Social Pública não explora esse nicho de mercado dos planos de poupança e reforma? Também existe esse nicho de mercado. Sr. Ministro, de facto aqui há visões diferentes sobre o papel do Estado e sobre a justiça no acesso. Porque eu acho, e o Bloco de Esquerda considera, que o ensino superior e a formação deve estar acessível a todos, independentemente do dinheiro que essas pessoas têm ou que a sua família tem. E nisso divergimos claramente do Sr. Ministro. Também disse que as propinas descontroladas do segundo ciclo, 10 mil euros, 5 mil euros, 10 mil euros, 20 mil euros, gostaria de conhecer os casos em que elas são ilegais, se forem necessários os segundos ciclos para o exercício da profissão. Eu vou-lhe dar o exemplo. No ISCTE, os segundos ciclos de psicologia têm propina de 5 mil euros. Eu gostava de saber se o Sr. Ministro acha que é possível exercer psicologia apenas com o primeiro ciclo. Porque, como sabe, Sr. Ministro, não é. E, no entanto, estas propinas estão legais, apesar de terem um valor ilegítimo. O que significa que é a lei do seu Ministério e a escolha do seu Ministério que permite este descontrolo e esta desigualdade. Gostava também de voltar à questão dos professores voluntários, Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro disse que o Estatuto da Carreira Docente Universitária e do Ensino Superior Politécnico eram muito claros deste ponto de vista. Mas nós sabemos que há investigadores que têm outra fonte de vencimento, uma vez que têm bolsas de investigação da FCT, e que são coagidos a assumir a docência, a assumir a responsabilidade de darem aulas em cadeiras, darem cadeiras nos cursos de primeiro, segundo, sobretudo primeiro e segundo ciclo, pós-graduações. Isto significa que se vai generalizando, de facto, nas instituições, vão-se generalizando regulamentos que preveem essa situação e práticas que a incentivam, de fazendo face à ausência de recursos humanos e à dificuldade, às dificuldades orçamentais criadas pelo próprio Ministério, de facto a explorar o trabalho gratuito de investigadores. Eu gostava de saber se o Sr. Ministro está disponível para impedir de facto que isso aconteça, que estas pessoas sejam remuneradas. Porque nós olhamos para o seu orçamento e percebemos que este orçamento significa, para a generalidade das pessoas e também no ensino superior, menos salário, menos investimento, menos bolsas, menos capacidade das instituições de responderem aos desafios que seriam necessários, precisamente num contexto de crise em que as qualificações e a democratização das qualificações seriam, sem dúvida nenhuma, um caminho imprescindível para nós mudarmos a situação em que vivemos.
Muito obrigado. Seguidamente do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, aproveito para cumprimentar. Sr. Ministro, este é um orçamento que, no essencial, vem limitar a capacidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, vem limitar de forma ainda mais significativa do que os anteriores, e sobre os anteriores eu acho que é muito importante nós hoje podermos aqui tirar pelo menos uma nota. É de que, pelo menos desde 2007 que o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior tenta impingir a este Parlamento e aos portugueses que a despesa pública em investigação e desenvolvimento havia atingido 1% do PIB. E disse-o vezes sem conta, mesmo quando confrontado com a falsidade óbvia dessa constatação. E eis que são os seus próprios inquéritos ao potencial do Sistema Científico e Tecnológico Nacional que vêm provar que no ano em que o Sr. Ministro anunciava 1% do PIB, havia, pasme-se, 0,57% do PIB de investimento público em I&D. E que em 2008, há ainda, em 2008, que são os últimos dados que temos, 0,61%, se não estou em erro, 0,61% de investimento público em investigação e desenvolvimento, excluindo, obviamente, o investimento privado. E, portanto, essa tentativa, essa propaganda de branqueamento está também a ter os seus efeitos. Na verdade, nunca existiu 1% do PIB atribuído à investigação e desenvolvimento, nem mesmo contabilizando, como o PCP aqui denunciou, a construção dos tetos das cantinas como investimento em investigação e desenvolvimento. Senhor Ministro, queria-lhe também colocar algumas questões sobre os laboratórios de Estado. O PCP, há bem pouco tempo, e também através de diversas perguntas ao Governo, tem insistentemente colocado perguntas e questões sobre a situação que se vive nos laboratórios de Estado. Uma situação que, em muitos casos, é dramática do ponto de vista da capacidade de funcionamento, que é dramática, certamente, do ponto de vista da gestão pessoal e do respeito pelos direitos laborais dos investigadores, dos técnicos superiores e de um conjunto vastíssimo de homens e mulheres altamente qualificados que prestam serviço ao Estado português nos laboratórios de Estado e que veem os seus direitos sistematicamente atropelados e cilindrados por esta norma da precariedade que o Governo tem imposto no sistema científico e tecnológico, nomeadamente através do recurso a bolsas, mas não só. Através do recurso de bolsas, mas não só, e aproveito aqui entre parênteses para lhe perguntar, Sr. Ministro, se já decidiu resolver a questão com o Sr. Ministro das Finanças dos técnicos superiores com doutoramento que prestam serviço de investigadores e que não são reclassificados na carreira em que deveriam, de facto, estar, tendo em conta que são investigadores, e de certeza que o Sr. Ministro os contabiliza neste inquérito ao potencial. Portanto, para isso são, de facto, investigadores, mas para a progressão na carreira e para a garantia dos seus direitos é que o Sr. Ministro os ignora. Queria ainda perguntar-lhe sobre os laboratórios de Estado, Sr. Ministro, como julga que será possível que laboratórios de Estado, nomeadamente, por exemplo, podemos pegar num, por exemplo, que está inclusivamente sob a sua tutela, o ITN. O ITN já esteve durante este ano com cortes de água, com cortes nas comunicações, com incapacidade para pagar a funcionários dívidas, e o Sr. Ministro dir-nos-á que tem um fundo de maneio muito grande e que não usa, quando sabe que impede os laboratórios de Estado de utilizarem. Mas sobre isso, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é como é que com um corte de mais de 300 mil euros vai conseguir garantir o funcionamento regular de laboratórios de Estado que já assim se encontram na situação em que se encontram. uma nota, Sr. Ministro, sobre o estatuto da carreira docente, o estatuto da carreira dos professores do ensino superior politécnico. Como sabe, e aliás, coisa que o deixou bastante furioso na altura, esta Assembleia alterou o regime transitório de ingresso nas carreiras destes professores. O Sr. Ministro diz que mal, a sua bancada faz eco das suas considerações, mas o que é certo é que a democracia assim o ditou e, portanto, a maioria deste Parlamento construiu um novo regime transitório ao qual o Governo está vinculado. E a questão que lhe gostava de colocar, Sr. Ministro, é se com este Orçamento de Estado está em condições de garantir que aquele regime transitório vai ser cumprido. É porque, olhando para o artigo 42º deste Orçamento de Estado, ficamos com a clara sensação de que não haverá nenhuma contratação, nenhum ingresso na carreira, independentemente daquilo que esta Assembleia da República construiu através da apreciação parlamentar do Estatuto e que prevê um ingresso na carreira de cerca de 2 a 3 mil professores de ensino superior politécnico, que há anos, há décadas, alguns deles, prestam serviço sem ingresso na carreira nas nossas instituições. Permita-me uma última nota, Sr. Ministro, sobre os protocolos com instituições privadas estrangeiras ou instituições de qualquer natureza. Gostávamos, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, de conhecer efetivamente os resultados em número, os resultados por nacionalidade e por custo médio de doutoramento. Julgamos que é da mais elementar justeza que os grupos parlamentares da Assembleia da República conheçam quanto foi gasto para doutorar alguém no MIT. Quanto foi gasto, quantos foram os portugueses doutorados e qual a mais-valia objetivamente trazida para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional dos milhões que o Governo, ao invés de colocar no nosso sistema, injetou em entidades privadas no exterior do país.
Muito obrigado. A nossa grelha prevê ainda nesta ronda a possibilidade de perguntas de 2 minutos por deputado. Eu tenho aqui 7 inscrições. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão de Educação e de Ética e Ciência, Sociedade e Cultura, Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior, caros deputados, o Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior tem, e aliás o Sr. Primeiro-Ministro também de resto, tem afirmado com muita veemência e reafirmado, para que ninguém se esqueça dessa mesma celebração, um contrato de confiança. E de resto hoje mesmo veio aqui à Assembleia falar novamente do contrato de confiança com as instituições de ensino superior, reafirmando-o e afirmando também, com base nesse mesmo contrato de confiança no ensino superior, que não há um desinvestimento no ensino superior, coisa que, aliás, duvidamos, como de resto já foi afirmado por esta bancada. Em todo caso, como é do conhecimento desta Câmara e desta Comissão, o Decreto-Lei 72A de 2010 terminou a cativação de um conjunto de receitas próprias das universidades, dos serviços e fundos autónomos, o que aplicado às universidades significa uma cativação de 20% de um conjunto de receitas, entre as quais as propinas. Devo dizer, aliás, que o Sr. Ministro sempre reafirmou a não aplicação da cativação prevista no Decreto-Lei de Execução Orçamental às universidades, coisa desde logo, do meu ponto de vista, bizarro, porque se há uma disposição que consta de um Decreto-Lei de Execução Orçamental, com certeza que se aplica a todos os serviços e fundos autónomos. De resto, o seu despacho, o despacho exarado por Sua Excelência, o Sr. Ministro da Ciência, reconhece essa mesma cativação, prevendo apenas a aplicação ou a possibilidade de aplicação dessas mesmas receitas em condições excepcionais, mas a verdade é que, analisado o Orçamento do Estado, verifica-se que, no seu relatório, o seu ministro afirma que há uma diferença entre a estimativa do Orçamento de Estado de 2010 e uma diferença do executado em 2010 na ordem dos 5,2%, afirmando que essa mesma diferença de 5,2% entre o executado e o orçamentado diz respeito, por um lado, às diferenças ou à diminuição das despesas com o pessoal, mas também às cativações, como aliás não podia de resto deixar de ser e é afirmado no relatório do Orçamento do Estado. E, portanto, não só vem reconhecer a existência dessas cativações, e aliás devo relembrar o Sr. Ministro que várias vezes não só afirmou que essas cativações não se aplicariam às instituições de ensino superior, como afirmou também que se elas se aplicassem se demitiria do cargo de Ministro da Ciência, do Ensino Superior e da Tecnologia. É sempre bom relembrar essa afirmação. E a minha preocupação, Sr. Ministro, diz respeito ao seguinte, eu vou terminar, mas diz respeito ao seguinte, Sr. Ministro, não só estou preocupado com o facto das cativações de facto se terem aplicado, o resto não me surpreende, mas estou preocupado por outra razão, Sr. Ministro, é que o orçamento, a previsão para o orçamento de 2011, vou terminar, vou mesmo concluir, A questão, e a minha questão é esta, é que para 2011 as dotações orçamentais em matéria de ensino superior são feitas com base no executado em 2010, como afirmou o Sr. Ministro na sua intervenção inicial. E a verdade é que esse executado em 2010 é executado com as cativações, o que significa que as cativações têm uma aplicação em 2010 e têm uma repercussão em 2011. E era isso que eu gostava que o Sr. Ministro me esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por, de uma vez por todas, deixar bem claro ao Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior que o PCP entende como muito importante a democratização do acesso ao ensino superior, sobretudo porque foi uma conquista de abril e, portanto, trouxe a hipótese de muitos alunos de acesso ao ensino superior e nós entendemos que isso é fundamental. Foi um direito que foi conquistado com a luta de muitas gerações. Nós ficamos, sobretudo, preocupados com aqueles que hoje não conseguem ter acesso ao ensino superior porque não têm efetivamente condições financeiras para o fazer. Eu posso lhe dar o meu caso. Eu estudei numa escola do interior do país, numa turma de 15 alunos, apenas 3 foram para o ensino superior, não porque não tivessem notas de acesso, mas porque não tinham condições financeiras para fazer face a estudantes deslocados com alimentação, com material escolar, com deslocação e, portanto, nem sequer tentaram entrar no ensino superior porque sabiam à partida que a sua família não tinha condições de assegurar esse direito. E é sobretudo com estes alunos que nós estamos preocupados e entendemos que o Estado tem uma resposta fundamental de garantir o acesso ao ensino superior. Uma questão ainda que lhe queria colocar prende-se com o que consta do relatório do Orçamento de Estado e diz respeito à externalização do Estádio Universitário de Lisboa. Nós tivemos algumas dúvidas em perceber, de facto, o que é que isto significa e gostaríamos de saber que consequências é que tem, se estamos a falar de privatização dos serviços tão importantes do Estádio Universitário de Lisboa, se estamos a falar de outra coisa diferente, e era sobre esta matéria que também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Uma última nota no que diz respeito à ação social escolar do ensino superior. A lei em vigor é muito injusta, é muito difícil ter acesso à ação social escolar, é difícil ter acesso a bolsas de estudo. Existem situações, nomeadamente em residências da Universidade de Lisboa, que os alunos, perante a iminência de perderem bolsa, porque contam agora para efeitos de rendimento outros rendimentos que não contavam, podem correr o risco de ter que sair da residência. Eu gostaria que o Sr. Ministro, se possível, nos garantisse que isto não vai acontecer e que, de facto, vai existir resposta para estes alunos, porque são alunos que, uma vez não garantir o acesso a uma residência, vão ter que voltar para as suas terras de origem e são impedidos de continuar os seus estudos. Era estas as questões que gostaria de colocar.
Obrigada. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, duas perguntas muito breves. Uma relacionada com a biblioteca online, a Beyond, que é essencial para o acesso dos estudantes e dos investigadores aos artigos científicos, como sabe. O Orçamento de Sociedade de Informação, que era onde estava incluída a verba para a Beyond, passou de 29 milhões para 3 milhões. Diz-nos no Orçamento de Estado que a verba da Beyond está agora inscrita em outros apoios ao ensino superior, mas esta verba mantém-se exatamente a mesma. Portanto, a pergunta é onde está a verba para a Beyond e se a Beyond está ou não em risco. A segunda questão que tenho para lhe colocar tem a ver com o software. Este Orçamento de Estado prevê gastar 58 milhões de euros em software, 102 milhões em equipamento informático. O Estado e as universidades insistem na utilização de software proprietário e em esquecer o software livre, o que é ilógico, desde logo por motivos orçamentais. O software livre não custaria naturalmente esses 58 milhões de euros, seria uma redução de 100%, mas também em equipamento, porque está aprovado que o equipamento que usa software livre dura mais anos, é mais durável, há menos necessidade de substituição. Esta é também uma aposta que nos parece errada do ponto de vista do futuro, porque é errada do ponto de vista da qualificação. Estamos a formar as pessoas para só uma solução, portanto, menos competências, menos capacidade crítica no que respeita ao uso de software e, portanto, também menos pensamento crítico, menos inovação e também por motivos económicos, porque as empresas depois naturalmente contratam quadros que só sabem usar com software proprietário e sempre o mesmo, sabemos bem, a Microsoft, e, portanto, também não têm capacidade de inovar e, por outro lado, ficam presas sempre ao mesmo software software proprietário é muito mais difícil mudar de fornecedor, a sua competitividade é, portanto, diminuída, as suas opções são diminuídas, e mesmo do ponto de vista das aquisições, porque há empresas nacionais a investir em software e é muito mais complicado que consigam vender os seus produtos quando tanto o Estado, como as universidades, como as empresas estão todas presas à Microsoft. E, portanto, a minha pergunta é: para quando uma mudança?
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Membros do Governo. Eu, Sr. Ministro, eu gostaria de suscitar aqui duas questões concretas em matéria de tecnologia de informação e da política para esta área. Em primeiro lugar, sobre um assunto que tem motivado ultimamente mais debate e atenção, que é o da neutralidade da internet. No debate do anterior Orçamento de Estado, o Sr. Ministro está recordado, coloquei-lhe esta questão por considerarmos inaceitável a intenção de alguns gigantes das telecomunicações de discriminar as condições de acesso a conteúdos consoante o website de origem ou a empresa ou a entidade que os divulga ou disponibiliza. E o Sr. Ministro, na altura, pronunciou-se, e ainda bem, em defesa da neutralidade da rede, mas a verdade é que este processo tem vindo a prosseguir na União Europeia. O PCP apresentou já um projeto de lei sobre a matéria e importa clarificar qual é concretamente a posição do Governo sobre esta questão no processo que se desenvolve no quadro da Comissão Europeia e da auscultação aos Estados-membros. Gostava de saber qual é formalmente a posição do Governo português sobre essa matéria e o que tenciona fazer em Portugal, se está ou não disponível para trabalhar em função ou a partir das propostas concretas que temos em termos legislativos. Em segundo lugar, sobre as movimentações que têm acontecido relativamente à dita contrafação e à perigosa tentativa de colocar tudo no mesmo saco. O Sr. Ministro conhece certamente uma coisa chamada ACTA, que em português se traduz por Acordo Comercial Anticontrafação. É um processo que no quadro comunitário tem levado a perigosos desenvolvimentos que inclusivamente ameaçam o desenvolvimento tecnológico, a inovação, o software livre, as redes peer-to-peer, matérias que, teoricamente ou em palavra, têm justificado algum suposto consenso por parte de várias forças políticas e sociais. A verdade é que é preciso ser coerente e é preciso passar das palavras aos atos. Qual é a perspectiva em relação a esta a travar esta ameaça que está colocada ao conhecimento e ao desenvolvimento humano? Qual é a perspectiva de finalmente libertarmos, e eu vou terminar, Sr. Presidente, libertarmos o interesse nacional, os interesses nacionais dos povos ao nível nacional e europeu relativamente a estas agendas poderosíssimas e aos interesses poderosíssimos que se movimentam ao nível dos grupos económicos e do capital transnacional nas tecnologias de informação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Tem a palavra.
Sr. Ministro, enfim, chegando a este momento do debate e tentando manter o registro factual, eu diria que o Sr. Ministro esclareceu algumas coisas, mas ainda maior confusão lançou noutras. Porquê? Vem-nos dizer, e isso eu saúdo, enfim, que perentoriamente, que a redução de encargos salariais se quantifica em 100 milhões de euros. Eu tinha as minhas dúvidas sobre esta estimativa, mas enfim, foi o valor que aqui referiu. E disse-nos também, enfim, que as restrições orçamentais para 2011 corresponderiam estritamente a esta vertente. Ora, os mapas que nos fez chegar apontam para uma diferença de 121 milhões de euros. Portanto, há no mínimo 21 milhões de euros que eu gostava que o Sr. Ministro pudesse aqui explicar-nos, tentando permanecer no registro factual, para já não comentar aqui o processo, porque me parece altamente questionável que, à margem das instituições de ensino superior, alguém possa, de livre arbítrio, durante um determinado dia ou uma determinada noite, rubrica a rubrica, fazer cortes no que estava previamente estabelecido, no que tinha sido lançado pelas próprias instituições de ensino superior. E, portanto, não queria deixar aqui também de deixar esta nota sobre o processo que foi seguido e que, a meu ver, levávamos a uma longa discussão sobre verdadeiramente o que é ou não a autonomia universitária. Dois esclarecimentos adicionais, até, enfim, para dar provas aqui de quem lê ou não lê os orçamentos de Estado, Sr. Ministro, e já agora largo este desafio à bancada do Partido Socialista. Sobre balança tecnológica, chama a atenção para a página 22 do relatório do orçamento, compara períodos homólogos entre 2009 e 2010 e até justifica porque é que está a haver uma reversão preocupante em matéria do saldo da balança tecnológica para 2010. Basta ler o documento que aqui estamos a apreciar. Assim como sobre o número de alunos diplomados por ano, também é o próprio relatório do Orçamento de Estado, na sua página 34, e citando uma fonte que é o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que admite que em 2008, 2009, houve menos diplomados em Portugal do que em 2007 2008. E, portanto, não sou eu que crio estes factos. É o Sr. Ministro com as suas fontes que nos alimenta com esta informação e que eu esperaria que não desdissessem. Então há aqui mecanismos de articulação entre os vários ministérios para eu perceber o que é que isto então quer dizer e agradecer também um comentário sobre esta realidade factual e objetiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a situação financeira do ensino superior é, como é de todos conhecido, é dificílimo em resultado do crónico subfinanciamento a que os governos vão submeter as instituições de ensino superior. Mas queria colocar-lhe uma questão, Sr. Ministro, muito concreta e que tem que ver com as declarações ainda feitas recentemente pelo Sr. Reitor da Universidade de Évora, que no dia da Universidade, no dia 1 de novembro, sublinhou uma situação, uma preocupação que tinha, uma vez que paira ainda a ameaça de cortes mais gravosos para lá daqueles 1,6% que já foram cortados na dotação de 2010, que se deveria manter para 2011, dizendo o Sr. Reitor da Universidade de Évora que, a suceder a estes cortes, estaria seriamente comprometida não só a execução do contrato de confiança.
Peço desculpa, Sr. Deputado, eu ouvi um bocadinho da sua frase que não ouvi, pedi-lhe que dissesse quais cortes, desculpe lá.
Então eu repito. No passado dia 1 de novembro, o Sr. Presidente há de certamente ter a gentileza de considerar isso no tempo. No passado dia 1 de novembro, o Sr. Reitor da Universidade de Évora, nas comemorações do dia da Universidade, referiu uma preocupação com uma ameaça que paira ainda de novos cortes sobre o orçamento para 2011, para lá da redução de 1,6% que já foi efetuada na dotação de 2010, e que cortes esses que a acontecerem não só comprometeriam a execução do tal contrato de confiança, que afinal é um contrato de muito pouca confiança por parte do Governo, mas comprometeriam também o próprio funcionamento normal da Universidade. O Sr. Reitor da Universidade de Évora referiu ainda uma situação que tinha que ver com a falta de discussão, digamos assim, dos compromissos assumidos em relação à obra, por exemplo, dos Leões, como o Sr. Ministro deve saber, a obra da expansão do Polo dos Leões da Universidade de Évora era uma obra que devia ter sido concluída em 2010, que não foi concluída porque não foram transferidas as verbas que eram necessárias para a sua conclusão e o que motivou um adiamento na conclusão daquela obra. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que eu queria colocar era esta. Era se, de facto, as instituições de ensino superior e, particularmente, a Universidade de Évora, podem contar com confiança neste orçamento que está, neste momento, a ser discutido, ou se também vai suceder no Ministério da Ciência e do Ensino Superior aquilo que no Ministério da Cultura vai suceder. Que a sua colega do Ministério da Cultura deixou-nos aqui uma situação preocupante na sexta-feira passada. Disse-nos que a meio do ano de 2011 irá haver orientações para novos cortes na ordem dos 10%. E, portanto, a questão que quer colocar, Sr. Ministro, é se as instituições de ensino superior podem contar com este orçamento, apesar de já estar cortado em relação ao tal contrato de confiança ou não, e particularmente em relação à Universidade de Évora, se os projetos que aquela universidade tem em andamento se vão ou não ser concluídos e se o Ministério vai ou não cumprir os compromissos a que está obrigado por força do Orçamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por fim, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar a saudar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, gostaria de lhe colocar um conjunto de questões ligadas com o seu Ministério e o Distrito de Braga. Eu começaria pelo projeto, ou dois projetos que se arrastam há muitos anos relativamente à Universidade do Minho, concretamente a escola, uma nova instalações para uma escola de enfermagem e para a Associação de Estudantes da Universidade. Gostaria de saber se no âmbito daquilo que tem sido assinado está projetado o avanço destes dois importantes projetos. Relativamente ao Instituto Politécnico do Cabo de Doavos, que já hoje aqui se falou, eu gostaria de perceber se uma residência de estudantes chamada Gil Vicente, que está inscrita no PIDAC do Ministério, com 35 mil euros para este ano, para o próximo ano, para 2011, é a residência de estudantes para o IPCA. E se é, já agora gostaria de perceber por que razão este projeto não está inscrito no PIDAC regionalizado do Distrito de Braga. Gostaria também de perceber se vão avançar ou não os novos investimentos há muito prometidos relativamente ao Instituto Politécnico para a biblioteca e a nova escola de tecnologia. E já agora gostaria de que o Sr. Ministro fosse capaz de confirmar ou desmentir uma afirmação recente do Sr. Governador Civil de Braga, representante do Governo no Distrito, da criação de um polo do Instituto Politécnico do Cabo de Idoave no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Se o Ministério tem, de facto, esta perspectiva relativamente ao Instituto Politécnico, como o Sr. Governador Civil referiu. E, finalmente, Sr. Ministro, gostaria ainda de uma breve informação em torno do Instituto Novo do Laboratório Internacional de Nanotecnologias, que é, sem dúvida nenhuma, um importante investimento no Distrito. O Sr. Ministro tinha anunciado em 2006 que este laboratório estaria em pleno funcionamento em 2009. De facto, vai um ano e ainda não está em pleno funcionamento.
Então, peço-lhe que formule a pergunta.
Eu vou terminar, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de colocar uma questão sobre esta matéria ao Sr. Ministro, que é a seguinte. Recentemente, o responsável pelo laboratório veio dar conta de muitas dificuldades no recrutamento de investigadores. Pelos vistos, estão apenas ainda contratados 40 investigadores. Gostaria, se o Sr. Ministro me pudesse dar alguma informação sobre as razões destas dificuldades de recrutamento de investigadores para o INDL.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra para responder. Terá tempo igual a total todas as perguntas, portanto, pode ir até 39 minutos.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, são muitas questões, tentarei responder àquelas que anotei dentro do tempo disponível. Começo com uma, para me esquecer, uma questão concreta, e depois tentarei concentrar-me sobretudo naquelas que têm mais relevância para a questão do debate do Orçamento de Estado. Relativamente, há uma pergunta que me foi feita, é uma pergunta concreta, que diz indiretamente respeito ao Orçamento de Estado, ao PIDAC, e que tem a ver com a Universidade de Évora. Não sei quem foi o deputado que levantou. Portanto, e que diz respeito ao Polo dos Leões. A informação que tenho aqui da Universidade de Évora é que esta obra está terminada, que a Universidade de Évora já pagou 3,7 milhões de euros, que deve ainda cerca de 2 milhões de euros e que aguarda a transferência do Programa Operacional de Valorização do Território para saldar essa dívida. O PIDAC de 2010 tinha inscritos em Orçamento Nacional cerca de 500 mil euros, que já foram, segundo a informação que também aqui tenho, totalmente executados. Regressemos, portanto, à ordem das questões que foram colocadas. O senhor deputado Ferreira Gomes deixou-me um pouco perplexo. E eu insisto, manterei exatamente o mesmo tom e o discurso e nas respostas que assumi desde o início desta minha vinda ao Parlamento. E vou dizer porque é que me deixou perplexo, na medida em que reputo o deputado Ferreira Gomes como um universitário, hoje investido das funções de representante do país na qualidade de deputado, que defende naturalmente o interesse do desenvolvimento científico do nosso país. Ora, ele entende que é útil, e por isso o faz, declarar aqui que os nossos cientistas vivem uma grande angústia, e ao dizê-lo, criar essa angústia, denunciar aquilo que acha que é otimismo do ministro, portanto, meu otimismo, quando apenas enumero aquilo que nos devia a todos, designadamente à sua própria bancada, encher de satisfação, é um ativo do país. E dizer que o país, e depois teve o cuidado de enunciar, o ministro não oferece qualquer esperança aos cientistas. Estas afirmações deixam-me perplexo. E eu convidava o Sr. Deputado a pensar nelas. Nós estamos perante um desafio nacional de há vários anos. Um desafio nacional difícil. Muito difícil. Portugal chegou à ciência moderna em condições deploráveis. Afastado durante muitos anos da cena internacional, afastado à universidade das correntes do pensamento, afastada por níveis educacionais baixíssimos e depois por uma enorme dificuldade em fazer frente às necessidades do quotidiano do país e, ao mesmo tempo, procurar investir aquilo que parecia a muitos ser supérfluo na investigação científica. O Sr. Deputado conhece bem esta história, que é a nossa história e a história de muita da nossa geração, que permitimos e que permitiu, e bem, superar esta situação. Este nunca me acusará de ter feito qualquer discurso triunfalista sobre esta matéria. Portugal está em ciência infinitamente melhor do que estava há 30 anos, há 20, há 10 anos atrás, mas tem ainda muito que percorrer. Muito que percorrer. Muito que percorrer em duas perspectivas. Na perspectiva da necessidade e na perspectiva da capacidade. Hoje existem oportunidades científicas, tecnológicas, empresariais que não existiam há uns anos atrás e, portanto, existe a oportunidade, existem pessoas, existe capacidade de formação, existem laboratórios, existe rede internacional, mas também existe uma imperiosa necessidade. Imperiosa necessidade do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social e cultural em Portugal. O facto de termos atingido níveis elevados hoje já, comparados com o passado, é claro, nesta matéria, nunca nos deve deixar esquecer o caminho que temos ainda todos para percorrer. Não creio que seja justo e julgo que é apenas uma força de expressão do Sr. Deputado dizer que este Ministério se caracteriza nesta área da política científica por medidas avulsas. É precisamente o contrário do que diz toda a gente fora de Portugal que nos analisou, que se esgotou a vontade de contribuir para um sistema científico eficaz e que as estatísticas, repito o que aqui anotei, servem para a glorificação do Ministério. Lamento muito, Sr. Deputado, mas isto não é uma boa contribuição para o desenvolvimento científico do nosso país. Contudo, parte do princípio que se trata apenas de uma força de expressão infeliz e que o Sr. Deputado está de alma e coração, não tenha mais pequena dúvida nessa matéria, está de alma e coração connosco, na vontade e até nas medidas, e até nas medidas, todas que têm sido tomadas nesta matéria. A Sra. Deputada Manuela de Melo chamou a atenção, mas eu tenho muitas respostas para dar aos senhores deputados dessa bancada quando fazem perguntas. O senhor deputado, a senhora deputada Manuela de Melo pergunta-me, no que diz respeito ao programa Ciência Global, qual o número de candidaturas. Foram cerca de 450 provenientes dos países africanos de expressão portuguesa e de Timor-Leste, a que estavam abertos. Essas cerca de 450 candidaturas em fases muito diversas, como deve imaginar, de preparação. Umas eram meras declarações de intenção, outras eram projetos de trabalho acabados. Foram tratadas individualmente, houve contacto individual com todos os candidatos. Depois de pré-selecionadas, foram avaliadas, como qualquer candidatura, a bolsas de doutoramento ou pós-doutoramento no nosso país. E neste momento existe uma pré-seleção final de cerca de 100 candidatos. Esses 100 candidatos neste momento, a fase final é o contacto direto com todas as instituições de acolhimento para garantir que as instituições de acolhimento têm ou não têm as condições para cumprir os objetivos do programa, designadamente compromisso a longo prazo com as instituições, com os candidatos, depois de regressarem aos seus países. Segunda questão, diz respeito às parcerias internacionais. Sim, os meios para as parcerias internacionais, quer nacionais, quer internacionais, esses meios estão previstos no Orçamento de Estado para 2011. Eles representam uma ínfima percentagem do total do Orçamento de Estado, mas representam uma componente extremamente importante do ponto de vista estratégico. Relativamente à avaliação das parcerias internacionais, e julgo que houve um deputado do PCP que me fez esta pergunta, essas avaliações têm sido feitas por equipes de avaliação independentes da administração portuguesa e dos organismos internacionais aos quais, com os quais temos essas parcerias, e os relatórios dessas avaliações são públicos, podemos transmiti-los aos deputados interessados, mas de qualquer maneira são públicos. Relativamente às ciências e tecnologias do mar, razões para a concentração deste programa no mar profundo. Essas razões dizem respeito, em primeiro lugar, à capacidade desenvolvida ao longo das últimas décadas no arquipélago dos Açores e, designadamente, na área da vulcanologia e da geofísica submarina na Universidade dos Açores, no polo de Ponta Delgada, e no que diz respeito à biologia marinha, ao Centro de Investigação, conhecido por DOP, Departamento de Oceanografia e Pescas, instalado na cidade da Horta. Trata-se de um acontecimento invulgar, o desenvolvimento na Ilha de Faial de um centro de investigação de qualidade internacional neste momento, de dimensão média, que começou por ser um pequeníssimo centro de investigação, e temos aí, portanto, um potencial que é cada vez mais importante do ponto de vista do seu potencial económico para a exploração biotecnológica. E, portanto, a nossa aposta não é apenas a demonstração de que existe uma oportunidade neste momento, mas é também de que existe uma imperiosa necessidade de investimento numa área em que não se passa um ou dois meses sem que haja navios oceanográficos de outras nacionalidades que cruzam as nossas águas e que recolhem material biológico nas fontes hidrotermais dos Açores. Mas é também pelo potencial e pela análise que o subsolo da nossa zona económica exclusiva representam, que só podem ser verdadeiramente averiguados através de um fortíssimo investimento em investigação científica. O senhor, o senhor deputado Michael Soffert, que não está aqui presente, pede-me para esclarecer números. Julgo que já esclareci, mas certamente esclareci com mal. Tive o cuidado de esclarecer que os fundos comunitários, tive o cuidado de esclarecer à cabeça que os fundos comunitários inscritos no mapa 1 que vos enviei no que diz respeito ao orçamento de 2010, dizem respeito aos fundos comunitários efetivamente transferidos e apenas a esses, relativamente a 2010, e os fundos comunitários para 2011, apenas aos fundos comunitários contratados nos programas que foram agora objeto de reformulação. As transferências para fundações são reguladas por lei, senhores deputados. A lei trata todas as universidades e instituições públicas da mesma maneira, através das formas de financiamento. Os quadros de distribuição dos plafons pelas instituições de ensino superior são públicos para todas as instituições, todas elas são tratadas da mesma maneira. Apesar destes quadros serem públicos, tenho todo o gosto, naturalmente, de fornecer esses quadros ao senhor deputado. Relativamente ao radar meteorológico da Madeira, já tive a ocasião de dizer que sim e de o repetir. Está previsto que ele possa ser cofinanciado e está em curso neste momento a avaliação técnica da compatibilidade, quer com o local onde há uma instalação militar que está neste momento a ser desenvolvida, quer com a escolha de outro local. O senhor deputado, eu não sei quanto tempo tenho, porque já não vejo o que está ali. Ainda tenho 30 minutos? Não. 13 minutos. Pronto. Senhora Presidente, diz-me 13. Pronto. Será o número da sorte. O senhor deputado José Soeiro levanta uma questão, levanta muitas questões. Eu começo pelas questões de pontuais para depois ir à questão de fundo. Investigadores, entre aspas, coagidos a dar aulas, sem remuneração. Já tive a ocasião de o dizer, Sr. Deputado, estamos naturalmente e completamente de acordo sobre essa matéria. Ninguém pode ser coagido a nada, muito menos um investigador coagido a dar aulas. E muito menos um bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Relativamente, já tive a ocasião de o dizer e de o repetir. As condições para que um docente convidado possa dar aulas sem remuneração estão expressas e limitadas no Estatuto da Carreira do Docente Universitário, que é para cumprir à letra. Em segundo lugar, temos a questão que eu gostaria de discutir em detalhe, que é a questão de fundo. O senhor deputado entende que em Portugal, ao contrário da generalidade dos países, as instituições públicas, e vou falar exatamente do único caso concreto do qual se refere, porque é a isso que se referem essas propinas muito elevadas, não devem fornecer cursos superiores de gestão a executivos de topo. Esta é a sua posição. Ora, eu entendo que essa posição é lesiva do interesse público. A necessidade gera a oferta, a procura gera a oferta, e há uma de duas possibilidades. Ou os docentes do ensino superior público, capazes de fornecer, procurados pelas empresas que querem formar os seus gestores de topo, lecionam nas suas universidades, ou lecionam no país ou no estrangeiro, noutras instituições, designadamente em instituições privadas. Esta fronteira entre aquilo que é o público e o privado deve ser extremamente clara nesta matéria. E restringir, não é o mercado, é a oferta formativa. Restringir a oferta formativa apenas em instituições privadas nesta matéria, desculpe, Sr. Deputado, parece-me que não encontro nenhuma justificação para dizer que isso não seria lesivo do interesse público. Seria lesivo do interesse público e seria lesivo dessas instituições. Essas instituições têm capacidade, credibilidade, não só porque têm docentes qualificados, que a procura pretende, como têm capacidade de atrair docentes de topo de outras universidades, públicas ou privadas do resto do mundo, para lecionar esses cursos de formação. Parece-me extraordinário vir aqui procurar estar contra a autonomia dessas instituições nesta matéria. A lei em Portugal é clara,
A lei em Portugal é clara nesta matéria, o Sr. Deputado não gosta dela, que permite às instituições, quando se trate de formações que não se sucedem ao primeiro ciclo como obrigatórias para o mercado de trabalho, designadamente formações de segundo ciclo, não estamos a falar de terceiro ciclo, não mude de ideias. Normalmente, quem nos está a ouvir, não ouve o Sr. Deputado, e eu terei sempre de repetir, como se fosse o ponto do Sr. Deputado, não me parece bem. Portanto, relativamente aos cursos de MBA, o Sr. Deputado entende que as instituições públicas devem ser proibidas de lecionar MBAs nas condições económicas que os MBAs todos selecionam, isto é, cobrindo os custos, ou então entende, ao invés, que os custos elevadíssimos de organização dos MBAs deviam ser suportados pelos contribuintes e não pelas empresas que mandam para lá os seus gestores. Acho qualquer das hipóteses absolutamente extraordinária como ideia de defesa do interesse público. O Sr. Deputado Miguel Tiago vem dizer-me que o Orçamento de Estado vem limitar a capacidade do sistema científico nacional. Trata-se de uma das afirmações mais extraordinárias anticientíficas, porque corresponde objetivamente ao contrário da verdade. Diz que, mas depois faz uma observação interessante que teria todo o gosto de discutir de uma forma detalhada, comparando os instrumentos do Eurostat, julgo que foi isto que se referiu, comparando os instrumentos do Eurostat de análise dos orçamentos em ciência e tecnologia dos diferentes países com a execução no setor público medida através do inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional. E o senhor deputado, ficaria estupefacto se descobrisse aquilo que normalmente ensinamos logo no princípio da análise de estatísticas aos estudantes nesta área, que é que existe em todos os países uma diferença de vários pontos entre estas duas medidas. Estas duas medidas, porque são medidas diversas e os critérios são diversos numa análise e na outra. Quando eu falo de execução do sistema público, falo de execução do sistema público e falo apenas da comparação ao longo dos anos dessa execução. O Sr. Deputado arroga-se em vigilante e fiscal do Eurostat, em vigilante e fiscal da OCDE. E eu tenho todo o gosto em sugerir a essas organizações a sua contratação como consultor e crítico dos seus mecanismos. Tenho imenso respeito, é por respeito que estou a responder, Sr. Deputado, é por respeito. Muito bem. Pergunta o Sr. Deputado. Por vezes não se gosta de ouvir, mas esse é um problema de audição. É um problema de ondas sonoras nesta sala. O Sr. Deputado pergunta-me sobre os laboratórios de Estado. Pergunta-me, faz-me uma pergunta concreta sobre os técnicos superiores que têm doutoramento. Ó Sr. Deputado, não há só técnicos superiores com doutoramento em laboratórios de Estado. Há técnicos superiores com doutoramento. Eu agradecia à Sra. Presidente que não houvesse tanto ruído. Eu não interrompi o Sr. Deputado também quando ele estava a falar.
Sr. Ministro, há aqui um hábito de alguns apartes, mas eu recomendava à Câmara que também fizesse um bocadinho de silêncio no geral, porque houve bastante conversa. Muito obrigado.
Existem técnicos superiores na administração pública. Existem técnicos com doutoramento. Existem técnicos superiores e quadros superiores em empresas com doutoramentos. Existem professores de outros graus de ensino que não o ensino superior com doutoramento. E depois existem carreiras para as quais é exigido o doutoramento, como a carreira docente universitária, como a carreira de investigação científica, ou como outras carreiras de natureza empresarial, para as quais se concorre, Sr. Deputado, para as quais se concorre. Com certeza, mas há abertura de concursos, se não é naquela instituição, é noutra. Se não é naquela carreira, é na carreira docente universitária. É isso que se chama a mobilidade, em função das necessidades das instituições. Durante estes anos, Sr. Deputado, foram contratados muitíssimos, milhares de doutorados em Portugal para as diferentes
Carreiras. O senhor deputado pediu-me, e eu tenho os números, se quiser no fim, para não estar agora a abusar, ou mesmo se quiser na última ronda, poderei dizer-lhe sobre o ITN, comparando exatamente o ano 2010 com o ano 2011, os orçamentos. E portanto, se tiver interessado, eu ainda me repetirei isso, porque tenho de buscar o quadro que tenho aqui sobre esta matéria. Sobre as parcerias internacionais, fiquei verdadeiramente impressionado com o facto de Vossa Excelência ter uma posição tão conservadora relativamente às parcerias internacionais do nosso país, pretendendo substituir o que é estrangeiro e, portanto, para si mau, pelo que é português e, portanto, para si bom. Pois é ridículo, é exatamente ridículo, Sr. Deputado. Relativamente, é público, senhor, é público, tudo isso é público, senhor deputado. Senhor deputado.
Se quiser, eu escrevo na outra volta para fazer o resto das perguntas, mas o senhor ministro responde, nós fazemos as perguntas,
senhor deputado, o senhor deputado, mas é que o senhor deputado conhece perfeitamente a escusa de dizer, quer dizer, sabe perfeitamente a resposta, quer dizer, há perguntas que se fazem quando se conhece a resposta e há perguntas que se fazem quando se quer a resposta. É diferente. Quando a resposta é pública e já foi dada 300 vezes, deve imaginar que não se quer propriamente a resposta, quer-se apenas fazer a pergunta. O Sr. Deputado Pedro Rodrigues falou-me das cativações. Pois é claro que não se aplicaram. Portanto, os senhores deputados, que durante muito tempo afirmavam que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tinha afirmado com a totalidade dos reitores e a totalidade dos presidentes politécnicos não era verdade, ficaram certamente convencidos que era verdadeiramente verdade e, portanto, nunca mais desconfiarão. A senhora deputada Rita Rato fez-me uma pergunta sobre a externalização do... O que é que queria dizer? A externalização do Estado Universitário de Lisboa e manifestou... E sou extremamente sensível a essa sua preocupação, a preocupação com alunos com menores recursos. É essa preocupação com alunos de menores recursos, creia, que nos motiva em tudo o que diz respeito à ação social escolar neste Ministério. A externalização do Estado Universitário de Lisboa, é pensada, é apenas esta. O Estado Universitário de Lisboa tem uma estrutura administrativa antiga. E, aliás, completamente anómala em Portugal. Ela é, formalmente, uma direção-geral. Faz algum sentido o Estado Universitário de Lisboa, o único Estado Universitário, aliás, que tem esta estrutura, ser uma direção-geral? O que faz sentido é ser uma entidade a quem o terreno é público e esse terreno e os investimentos todos que ali estão estejam à guarda das universidades e dos estabelecimentos de ensino superior públicos de Lisboa para fruição não só do pessoal académico, mas também da cidade. E é preciso não esquecer que o Estado Universitário de Lisboa é hoje um equipamento social de extrema importância para a cidade de Lisboa e não apenas para os estudantes. Aquilo que tem vindo a ser falado com as instituições de ensino superior da área de Lisboa e com a Câmara Municipal de Lisboa é criar-se uma estrutura que seja uma estrutura adequada de gestão, mas manifestamente já não uma estrutura de direção-geral. Devo-lhe dizer, aliás, que por acordo ao longo dos anos com o Estado Universitário foi feito progressivamente uma redução das verbas de funcionamento que deixaram de ser necessárias para o Estado Universitário de Lisboa, que neste momento vive inteiramente ou quase inteiramente as suas receitas próprias, mas ao longo destes anos foram feitos investimentos importantes que permitem precisamente essas receitas. O Estado Universitário de Lisboa hoje é uma entidade que está pronta para ser inteiramente autónoma e, sobretudo, para não ter um estatuto de direção-geral que não faz nenhum sentido do ponto de vista formal. Deve imaginar que esta cadeia hierárquica do ministro de direção-geral no que se aplica ao Estado Universitário de Lisboa é completamente absurda. Não faz sentido. Relativamente à senhora deputada Catarina Martins, fez-me duas perguntas que tenho todo o gosto de lhe responder. Primeira. A BEON, não é só a BEON, é a BEON e a RCTS. E a RCTS são suportadas por contratos, a maioria dos quais contratos internacionais da Fundação de Cálculo Científico Nacional. E posso-lhe garantir que esses contratos serão naturalmente honrados pelo Orçamento de Estado. e, portanto, que a Fundação, e não serão faturados às instituições, fique claro também, nem aos utilizadores. E, portanto, a BEON e a RCTS não mudam nada de estrutura. Houve uma mudança de inscrição orçamental na Direção-Geral do Ensino Superior, na medida em que nós consideramos que é possível, por força da expansão que se prevê para a RCTS, e é desejável procurar estudar as possibilidades de cofinanciamento dessa expansão e, portanto, de alguns dos custos de funcionamento da rede, não da BEON, mas da RCTS. Faz uma pergunta mais, e eu peço desculpa, Sr. Presidente, provavelmente o meu tempo já está a esgotar.
Não, Sr. Ministro, ainda pode usar mais 10 minutos.
Muito obrigado. Sobre o software. Esta discussão levávamos muito longe, mas eu começo, para evitar qualquer ambiguidade nesta matéria, de lhe dizer que, por convicção, mas também por experiência profissional da minha vida, que naturalmente a expansão de software livre não proprietário, sobretudo sistemas operativos não proprietários, haverá aplicações proprietárias naturalmente, mas software não proprietário, é aquele que mais favorece não apenas a redução de custos nessa matéria, mas também a inovação. E também a própria possibilidade de desenvolver software proprietário no domínio aplicacional. E, portanto, de atividades empresariais a partir de software livre. É por isso que a universidade e os sistemas de investigação, sobretudo aqueles de natureza mais ligados à engenharia ou às ciências exatas, usam sistematicamente software não proprietário para poderem sobre ele criar as suas aplicações. Portanto, no domínio do nosso Ministério, nós não estamos a falar, naturalmente, das aplicações de escritório, as quais sabe perfeitamente que são de muito difícil ultrapassagem pela compatibilidade com aquilo que vem, com os fecheiros que é preciso abrir, que vêm do mundo inteiro. Mas essa, no domínio universitário e científico, é uma franja mínima e é um custo mínimo. Aquilo que verdadeiramente custa são os sistemas dos servidores e os sistemas aplicacionais dos laboratórios e das universidades. A Fundação de Cálculo Científico Nacional tem feito um enorme trabalho nesse sentido com as instituições de ensino superior. E todas as ideias e propostas nessa matéria que nos queiram ser apresentadas para reforçar a eficácia deste trabalho, designadamente no meio científico universitário, procuraremos fazê-las e procuraremos cumpri-las. No que diz respeito ao Sr. Deputado Bruno Dias, que também levantou duas questões e que reputo de extrema importância para a discussão, apesar de não terem, é só porque temos muito tempo, não terem diretamente a ver com o Orçamento de Estado. A primeira diz respeito à neutralidade da internet. Sim, Sr. Deputado, a posição formal que o Governo português tem assumido no debate sobre esta matéria e na preparação de posições sobre esta matéria na União Europeia tem sido o da defesa intransigente da neutralidade da internet. E espero, aliás, que toda a Câmara acompanhe o Governo nesta matéria. As decisões finais que serão tomadas sobre isto serão, naturalmente, decisões à escala da União Europeia, do Conselho e do Parlamento da União Europeia. A posição do Governo português tem sido a da defesa, naturalmente, da neutralidade da internet. No que diz respeito à contrafação, o Sr. Deputado levanta uma questão e conhece perfeitamente a minha posição. A minha posição é tão pública que eu já fui acusado à escala internacional, deve ser em toda a internet, deve estar no YouTube o vídeo da minha intervenção sobre esta matéria. Já fui acusado por todos os puristas nesta matéria de defender a pirataria, apenas porque um dia levantei a voz no sentido do abuso que poderia ser a defesa contra a contrafação, evidentemente todos estamos contra a contrafação, poder servir para eliminar ou criar abusivamente restrições à circulação individual de conteúdos. No que diz respeito... Senhor Deputado, eu peço-lhe desculpa, eu não posso entrar em todos os detalhes de todas as questões aqui. Estamos de acordo sobre esta matéria, mas eu tenho, mais uma vez, todo o gosto, e aliás há uma comissão especializada sobre isso, todo o gosto em discutir esta questão com o Senhor Deputado. Julgo que, aliás, julgo que toda a Câmara partilha com certeza destes objetivos. De equilíbrio entre a necessidade de proteger os direitos dos autores e a necessidade de promover a circulação dos conteúdos. Esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, sabemos que é um equilíbrio difícil, e é sempre posto em causa de cada vez que um suporte material, se há uma inovação de suportes materiais. O Sr. Deputado Pedro Saraiva já me tinha falado, e eu não neguei nunca os quadros que são do próprio Ministério, como deve imaginar, simplesmente expliquei-lhes esses quadros. Entendi que devia explicar, quer dizer, os quadros, nós podemos analisar, podemos produzir um quadro mês a mês da balança tecnológica. Eu simplesmente disse, Sr. Deputado, não leva mal, quer dizer que a balança tecnológica anual não se mede mês a mês, quer dizer, mede-se ao fim do ano, como deve imaginar. Basta olhar para os anos anteriores. O Sr. Deputado João Oliveira, já lhe respondi sobre a questão de Évora e da sua preocupação relativamente à obra dos Leões. E depois houve um conjunto de questões detalhadas que eu peço desculpa de não ter anotado, mas que certamente não estarei em condições de lhe responder detalhadamente sobre algumas questões pontuais relativas ao Distrito de Braga, a menos que faça o favor de me transmitir, e eu depois procurarei junto dos serviços obter respostas a todas elas. Mas posso responder de imediato relativamente ao Instituto de Nanotecnologia de Braga. E o Sr. Deputado fez o favor de acentuar a importância que tem, e registo esse facto, a importância que tem e que considera que tem, eu também considero, não apenas para o país, mas para a própria região, da instalação deste grande instituto, a primeira instituição internacional de investigação científica no nosso país, em Braga, a contratação de investigadores. Tive a ocasião, no meu próprio discurso, de sublinhar que a contratação de investigadores entraria, se alargaria à escala global, com uma campanha à escala mundial durante o ano de 2011. Esta contratação de investigadores, ao nível de topo, não se trata de contratar jovens. Podíamos ter o Instituto com 500 jovens pós-docs amanhã. Trata-se da contratação de investigadores principais para os diferentes grupos à escala mundial. Ora, este trabalho é um trabalho longo, difícil, de competição internacional, de parcerias internacionais com outras instituições que tenham neste momento uma história neste setor, para minimizar os riscos de alguém com uma carreira estabelecida que entra numa instituição completamente nova e sem tradição. Este trabalho de preparação está feito, poderei entrar nos detalhes se assim for entendido, e estamos convencidos que durante o ano de 2011, além do recrutamento naturalmente de jovens investigadores, o recrutamento de investigadores principais terminará por se concluir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dava agora a palavra para a terceira ronda, que vamos iniciar. Lembro-me, os senhores deputados têm 3 minutos por cada intervenção. Primeira intervenção, deputado Emídio Guerreiro, de PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores presidentes, Sr. Ministro e Sr. Estado, senhoras deputadas, senhores deputados, todos presentes. Uma nota prévia, dar conta que, de facto, parece-me importante recordar que nós estamos a discutir a proposta do Ministério da Ciência e do Ensino Superior para o Orçamento de Estado de 2011 e não qualquer outra coisa diferente desta. E dizer-lhe, relativamente a esta matéria, Sr. Ministro, que qualquer tipo de informação a este nível deve cumprir aquilo que são as regras básicas e que são características qualitativas. Qualquer informação deste género deve constar. Estou-me a referir àquilo que provavelmente todos nós conhecemos e que eu quero mesmo recordar neste momento, é que as informações devem ter a característica da relevância, da fiabilidade e da comparabilidade. E a verdade é que a proposta de orçamento do seu Ministério não tem estas três características qualitativas que definem as boas regras de um bom orçamento. Não tem porque, de facto, não garante o tratamento da informação, não nos garante, de facto, aquilo que deveria garantir, ou seja, o espelho real daquilo que é o orçamento do seu Ministério para 2011. Não garante comparabilidade, porque relativamente às informações que refere no seu discurso, são diferentes daqueles que estão nos mapas. Não, as alterações sistemáticas dos mapas não nos garantem a fiabilidade. O Sr. Ministro esteve com a Comissão Especializada há poucos dias atrás e disse que havia um engano na ordem de umas dezenas de milhões de contos, que era um engano. Apareceu aí, foi publicado em todo lado e eu ouvi com os meus ouvidos. Disse que havia um engano, que era com certeza um engano das finanças, um corte de umas dezenas de milhões de euros nas transferências para as instituições de ensino superior. E com certeza que agora, na discussão do orçamento, esse engano iria ser reposto. Findo, estamos nesta fase a terminar o debate, chegamos à conclusão de que o engano perdura, ou seja, não há aqui fiabilidade nas contas. O que quer dizer que, relativamente à sua proposta, o que nós não temos aqui, não temos relevância, não temos fiabilidade, não podemos comparar nada, temos é de facto uma grande opacidade e uma grande falta de transparência. Eu acho que isto resulta de, na nossa opinião, de uma grande incompetência que graça ultimamente pelo Governo e também no seu Ministério. E confrontado com as questões e com os mapas que resultam da análise da sua proposta orçamental, que são diferentes dos números que o Sr. depois esgrime no debate político, o que nós constatamos é que o Sr. Ministro da Ciência refugia-se não em respostas concretas e objetivas, mas em lugares comuns, chega a invocar aqui a alma e o coração, e com um objetivo que a gente tem que concluir, que é de passar o debate, o tempo ir passando, e objetivamente não responder àquilo que objetivamente os deputados de diversas bancadas foram colocando, sobretudo com o intuito de esclarecer as discrepâncias entre os vários números, aqueles que estão num mapa, aqueles que estão nos segundos mapas e aqueles que estão na boca do seu ministro. E a nota final, o PST, o que tenho a dizer é que lamenta profundamente que o caminho que o seu ministro escolheu para a discussão desse orçamento de Estado tenha sido este.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Partido Socialista. O deputado Bravo Nico informa a Câmara que o CDS prescindiu, portanto, a seguir será o Bloco de Esquerda a falar. Prescindiu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nesta fase final deste debate, em torno da proposta de Orçamento de Estado para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para 2011, eu penso que nós podemos ter aqui uma perspectiva que nos dá um caminho, utilizando a palavra do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, de um caminho que há 5 anos e meio tem vindo a ser percorrido por este Governo e particularmente por este Ministério no que diz respeito às políticas de ciência e de ensino superior. E a questão que se coloca, porque quem apresenta aqui um orçamento não só apresenta a sua proposta e a sua previsão para o futuro, é também alguém que apresenta o seu trabalho feito no passado recente. Um trabalho de 5 anos de gestão científica e de gestão de ensino superior que nos dão a garantia de que o caminho que estamos a percorrer é um caminho correto. E esta é que é a questão verdadeira, porque se nós perguntássemos ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior se estamos no ponto onde nós todos gostaríamos de estar, eu penso que todos nós concordaremos que não estamos ainda nos patamares que nós todos gostaríamos de estar. Talvez não fosse possível ainda no tempo que percorremos estar aí. Mas se nós perguntarmos se estamos a percorrer o caminho correto para nos aproximarmos desse patamar que ambicionamos, eu penso que aqui nós deveríamos concordar todos que estamos no caminho com o sentido correto. E eu tenho muita pena de ver uma oposição que, com todos os indicadores a evidenciarem que estamos num caminho de sentido correto, porque temos mais produção científica, temos mais formação de investigadores, temos mais integração em redes científicas internacionais, temos mais transferência de conhecimento, tecnologia e inovação para o sistema económico, cultural e social, temos mais alunos no ensino superior, temos mais jovens, temos mais adultos, temos mais qualidade no ensino superior, temos mais certificação da oferta formativa do ensino superior, temos universidades e politécnicos com um novo regime jurídico, temos professores com um novo estatuto da carreira docente, temos mais qualificação, temos mais ciência e temos mais ensino superior Não estamos onde queremos, mas estamos no caminho correto e eu fico com muita pena de ver uma oposição, particularmente a oposição que aspira a ser poder, ter um discurso que, penso eu, derrotaria qualquer espírito e qualquer impulso de modernização que qualquer cientista ou qualquer professor pudesse ter em qualquer instituição. Não é assim que nós conseguiremos chegar à ambição. Não é com esse discurso, nem é com essa postura. Eu convido a oposição a associar-se a um caminho positivo, particularmente tendo um discurso positivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do lado esquerdo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, persiste uma dúvida no final deste debate que o Sr. Ministro é incapaz de esclarecer, porque os números não batem certo. No orçamento do ensino superior há este ano menos...
É que nos consegue ouvir o Sr. Deputado que está a intervir, por favor.
Muito obrigado.
Que o Sr. Deputado e o Médico Guerreiro têm, se calhar, o microfone ligado, é porque se ouvia aqui muito, não? Então pronto.
É só a potência da voz do Sr. Deputado Emílio Guerreiro que ressoa na Câmara. No orçamento para o ensino superior há este ano menos 138 milhões de euros. O Sr. Ministro diz que são menos 100 milhões em salários, por causa do corte dos salários. O que em si mesmo tem a sua... É um dado interessante, porque significa que o valor do contrato de confiança, do investimento que o Governo fez no ensino superior, que eram 100 milhões, afinal vai ser pago pelos salários dos professores, dos trabalhadores das instituições de ensino superior. Mas, além disso, há mais 38 milhões que o Sr. Ministro não explicou porque é que desaparecem. Nomeadamente, cerca de 20 milhões para as instituições de ensino superior. Onde é que isso foi cortado? Como é que se pode dizer que as instituições mantêm as mesmas verbas que o ano passado, se o Sr. Ministro diz que destes 138 milhões há 100 milhões que é o descorte nos salários? Então, de onde, aonde são cortados os outros milhões e porquê? Por outro lado, ficou por esclarecer a pergunta que lhe fiz, que é uma pergunta muito concreta, que é como é que se vai formar mais 100 mil novos alunos com menos professores? Com os mesmos ou com menos professores? Gostava que me explicasse como é que isso vai acontecer. A terceira coisa que gostava de voltar nesta última intervenção, o Sr. Ministro disse que não queria ser o ponto das perguntas do Bloco de Esquerda. O ponto não é aquele que repete, Sr. Ministro, é aquele que lembra o texto. E depois o ator diz o texto. E, portanto, eu gostava de facto, de servir de ponto na medida em que gostava de lhe lembrar a pergunta que lhe fiz e à qual o Sr. Ministro fugiu. Não respondeu. É uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro. É esta. Considera o Sr. Ministro que se pode exercer psicologia apenas com o primeiro ciclo? É porque o Sr. Ministro considera que sim, então está um bocadinho desfasado da maior parte das pessoas que requerem psicólogos para trabalhar, nomeadamente instituições públicas, etc. Se o Sr. Ministro considera que não, que para exercer psicologia é preciso o segundo ciclo, como consideram as escolas que contratam ou as instituições, as empresas que contratam, eu gostava de lhe perguntar o que é que acha de uma instituição de ensino superior público em que o segundo ciclo de psicologia é de 5 mil euros. Estamos a falar do ISCTE, mas há outros exemplos. Porque o Sr. Ministro pode fazer o elogio dos cursos para os gestores das empresas, para os gestores de topo. Mas a minha questão é muito simples, Sr. Ministro. 5 mil euros no segundo ciclo de psicologia. Considera o Sr. Ministro que isto não é... Considera o Sr. Ministro que isto é legítimo? Que isto é uma política de democratização do acesso às qualificações? Quando nós sabemos que antes as licenciaturas em psicologia tinham precisamente a componente de formação que agora é assegurada pelo segundo ciclo. O Sr. Ministro disse aquilo que estiver fora da lei, os segundos ciclos que forem necessários, que deveriam ter a propina igual à do primeiro ciclo. O que vai fazer então, Sr. Ministro, em relação ao descontrolo das propinas do segundo ciclo, em formações de que as pessoas, em qualificação de que as pessoas precisam? E por último, Sr. Ministro, gostava de voltar à questão da biblioteca online RCTS também. Porque o Sr. Ministro disse que a biblioteca online tem, a BEON tem, está orçamentada. Aonde, Sr. Ministro? É porque se está. Há qualquer coisa que perdeu o dinheiro. Porque no na rubrica em que o Sr. Ministro diz que cai a rede RCTS e a Veon, não há um aumento de verba. No entanto, há uma nova competência, uma nova atribuição nessa rubrica, que é precisamente a Veon e a rede RCTS. Quanto, é uma pergunta concreta, quanto dinheiro há para a Veon e para a RCTS neste Orçamento de Estado? E já agora, queria saudar a ideia do Sr. Ministro de que o software livre não proprietário é uma boa ideia, porque o Bloco de Esquerda tem projetos de lei nesse sentido, já apresentamos neste Parlamento, foram chumbados pelo Partido Socialista, mas esperamos contar com o apoio do Governo da próxima vez que os apresentarmos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Tiago, desculpe.
Senhor, muito obrigado. O Sr. Ministro esquece que quando falamos de 1% do PIB não falamos dos dados da OCDE. Falamos daquilo que o Sr. Ministro vinha aqui anunciar quando nos apresentava os orçamentos de Estado, antes de sair, nomeadamente, o inquérito ao potencial e os dados provisórios de 2007 e depois de 2008. Mas são contas diferentes. O Sr. Ministro usa as da propaganda, nós usamos as da avaliação das suas tarefas e, portanto, obviamente que os resultados serão diferentes, então só porque uma é o resultado da apreciação do que realmente se verificou, da execução dos orçamentos que o Sr. Ministro afirmava chegarem a 1% do PIB, e o outro é o texto que o Sr. Ministro faz acompanhar dos orçamentos, com as considerações que entende, muito embora também tenha a perfeita consciência que não executará nada próximo do que afirma executar. O que é mais preocupante é que isso vai se verificar também este ano. E, portanto, estamos perante um orçamento que já de si carrega um corte muito forte e sabemos à partida que, enquanto discutimos, ele ainda não reflete o que realmente será executado. Mas esse é um mal de que padece esta discussão orçamental, certamente desde há muito, não é de responsabilidade exclusiva, obviamente, do Sr. Ministro, nem tampouco deste Governo. Nisso, de facto, todos têm lutado um pouco pelo pior lugar. Senhor Ministro, deixe-me voltar a algumas das questões, algumas das quais não respondidas, outras que eu julgo que o Sr. Ministro ou não entendeu ou fez por não entender. Sr. Ministro, Estatuto da Carreira Docente dos Professores no Politécnico, vai ou não vai, e o artigo 42 do Orçamento de Estado limita ou não limita o cumprimento cabal do estabelecido por via da apreciação parlamentar na Lei 7 de 2010, através de uma apreciação parlamentar feita nesta Assembleia, pelos diversos partidos, com a oposição exclusivamente do PS. Vai ou não vai cumprir, ou encontrou no Orçamento de Estado uma forma de contrariar as deliberações que esta Assembleia tomou por via da sua legitimidade democrática? Os professores colecionam no ensino politécnico que cumpram os requisitos descritos na Lei 7 de 2010, na apreciação parlamentar feita ao Estatuto da Carreira. Vão ou não vão ter a possibilidade de ingressar na carreira de professor do Ensino Superior Politécnico? Senhor Ministro, não teci nenhuma consideração sobre os programas com instituições estrangeiras. Apenas confrontei o Senhor Ministro com a opção do investimento nas instituições portuguesas e o facto para uns ser tão... a bolsa abre tanto e para outros fechar sempre. Todos os anos, continuamente, vemos a bolsa fechar para as instituições portuguesas, como, aliás, podemos novamente testemunhar. E perguntei-lhe apenas o seguinte: quanto custou em média um doutorado ao Estado português através destes protocolos? Não estou a tecer considerações de valor, aliás, precisamos desses dados. Os dados que o Sr. Ministro refere estão pulverizados por instituição e nem todas têm os valores. Por exemplo, o Carnegie Mellon não tem os valores, nem tem o número de doutorados. Tampouco sobre os que são portugueses ou não. Permita-me terminar, Sra. Presidente, ainda com duas questões brevíssimas. Técnicos superiores com doutoramento, Sr. Ministro, refirmo obviamente àqueles que desempenham funções de investigador. Àqueles que desempenham funções de investigador e que inclusivamente dirigem projetos de investigação. É sobre estes exclusivamente a que me refiro. Está ou não está o Ministro comprometido com as palavras que chegou a dar-nos aqui numa Comissão de Educação, que tudo faria para que estas pessoas, estas dezenas de pessoas, fossem de facto reclassificadas na carreira em que deviam integrar? Sr. Ministro, transferência
e inovação. Nós, o Estado português, o Sr. Ministro não gostava, tinha as suas insuficiências, como é óbvio, o INETI tinha ainda assim uma vertente de transferência e de plataforma de rotação entre o que se fazia no setor público, de investigação e desenvolvimento, e o setor privado. Poderia funcionar de uma forma deficiente, não é isso que agora julgo. Que o que importa é nós sabermos o que é que vai substituir essa plataforma e o que é que o Governo tem pensado para garantir a ponte entre a inovação, entre a indústria e o desenvolvimento. Termino, Sr. Ministro, com uma, de certa forma, uma constatação que, da parte do PCP, não deixa de ser lamentável. É que, independentemente deste debate que aqui hoje tivemos, o que sai conclusivamente deste debate é que o ensino superior, a ação social e o financiamento das instituições continuam a não ser uma prioridade para este Governo. O Governo continua a entender que as instituições devem fazer mais com cada vez menos recursos, degradando a qualidade. E, Sr. Ministro, quando o PCP lhe fala da privatização da ação social escolar e o Sr. Ministro faz uma... Vou terminar. Faz uma cara de estranheza. Basta lembrar-lhe dos empréstimos, que mais não são do que a cobertura por privados das necessidades públicas das famílias mais carenciadas, que precisam de ir à banca buscar empréstimos para cumprir um direito que é seu de acordo com a Constituição da República Portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem 10 minutos, era o convencionado, mas como houve uns grupos parlamentares que cederam um bocadinho, tenho depois uma tolerância, se for necessário.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Julgo que esta é a última intervenção, não é? E, portanto, queria começar por vos agradecer a oportunidade de estar aqui, de discutir convosco e procurar esclarecer. E tenho pena das afirmações do deputado Emílio Guerreiro, que considera que regras básicas de informação, fiabilidade, opacidade, com essas posso bem, mas confesso-lhe que acusar de incompetência as pessoas que trabalham no Ministério e que preparam este trabalho para os senhores deputados parece-me que não merece mais do que esquecer. Está esquecido já. Sobre esclarecer as discrepâncias, senhor deputado, eu tenho todo o gosto em esclarecer qualquer discrepância, Tenho todo o gosto em esclarecer qualquer discrepância. Se o Sr. Deputado tivesse, por exemplo, perguntado por que razão é que, ou melhor, com que critério no relatório do Orçamento de Estado se diz a certa altura que existe um crescimento de 20% e tal na Fundação para a Ciência e Tecnologia, e eu digo não existe um crescimento de 20% e tal na Fundação para a Ciência e Tecnologia, qual foi o critério que deu 20% e tal? Esse critério não inclui transferências extra-orçamentais para efeitos de consolidação dos orçamentos, não inclui transferências para outros serviços e fundos autónomos. Eu teria todo o gosto em explicar, tenho todo o gosto em explicar para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, quais são as discrepâncias, que são discrepâncias dos critérios técnicos, que são utilizados nos mapas e que são utilizados nos mapas que reputo de mais simples de leitura, que tivemos o cuidado e o esforço de preparar. Este ano, como aliás em todos os anos anteriores. O Sr. Deputado Bravnico convida a oposição a um caminho positivo. Pois eu não faço outra coisa desde há muitas décadas. Eu considero que sem um caminho positivo e de entendimento explícito ou implícito, que fique claro, em matéria de qualificações superiores e em matéria de desenvolvimento científico, em Portugal, dificilmente um pequeno país periférico como o nosso pode ultrapassar, como conseguiu ultrapassar durante estas décadas, atrasos estruturais, como hoje se diz, atrasos de desenvolvimento e de competência, que limitaram muito o desenvolvimento económico e social em Portugal. E estou convencido, para lá das afirmações e da cor dessas afirmações, estou convencido que estamos, basicamente, todos de acordo. O Sr. Deputado José Soeiro pergunta-me qual é a diferença entre os salários, a diferença de salários para o ensino superior e outras diferenças. Essas diferenças são as seguintes, Sr. Deputado. Primeiro, o cofinanciamento
dos cursos de especialização tecnológica, o cofinanciamento do PROTEC e a redução de verbas nacionais do Orçamento Nacional nas Bolsas de Ação Social, que uma parte é paga por fundos comunitários e uma parte é paga por fundos nacionais, há uma diferença porque se aumenta de 70% para 85% a taxa de comparticipação dessas bolsas. Segundo, como é que se formam mais alunos com menos professores? Bem, num sítios serão menos e noutros sítios serão mais. Se o Sr. Deputado analisar aquilo que se verificou ao longo dos últimos anos, o ensino superior no seu conjunto, nos últimos anos, estou a falar quase de uma década, apesar do número de alunos em todas as vertentes ter aumentado, não aumentou globalmente o número de professores. O que aumentou foi a qualificação dos professores. Tinha professores que tinham baixas qualificações e hoje têm professores com muito altas qualificações. Isso altera significativamente as relações entre uma coisa e outra. Também lhe devo dizer que, e contra o populismo ambiente nesta matéria, se há uma diferença entre muitas instituições de ensino superior portuguesas e instituições com géneros noutros países, é no sentido oposto. É que o número de horas de contacto em Portugal é consideravelmente superior ao número de horas de contacto para os mesmos cursos nas instituições melhores do resto do mundo. Ou seja, os estudantes têm mais aulas por semana do que aquilo que acontece nas melhores instituições com géneros de outros países. Relativamente... Depois, o Sr. Deputado já fugiu do MBA. Os MBAs, creio, 37 mil euros, segundo disse. O número é seu. E, portanto, quanto aos MBAs, estamos conversados. Foi 37 mil a zero. Agora falta... Agora, saindo dos MBAs e da gestão de empresas, passou rapidamente para a psicologia. Ó, Sr. Deputado, eu não sou juiz popular. Portanto, não sou juiz popular. A arrogância fica com quem profere as afirmações. O Sr. Deputado entende que, entende afirmar aqui, julgo que posso traduzir a sua afirmação da seguinte maneira. Queira o Ministério mandar analisar se os cursos de segundo ciclo de Psicologia são ou não, nos termos da lei, deviam ser tratados como cursos de primeiro ciclo em termos de propinas. Ora, aí está uma proposta coerente, que o Sr. Deputado não fez, mas poderia fazer, porque até agora eu não tive nenhum requerimento nessa matéria. Eu não tive no Ministério nenhum requerimento dessa matéria. Poderia haver estudantes, associações, etc., que eu fizesse. Não tive. Mas a partir do momento em que o Sr. Deputado o requeira, tenho o maior gosto em mandar analisar. Não sou eu que vou analisar. Não sou eu que vou analisar. E mandar analisar porque tenho direito. Que analise se é verdade ou não. Se estiver errado, corrijo. Se não estiver errado, continua como está. É assim que é a vida democrática e deve ser a vida democrática. Sr. Deputado, pergunta-me quanto é que são os contratos que o país paga na soma da RCTS com a BEON, é cerca de 20 milhões de euros, cerca de 19 ou 20 milhões de euros, a soma dos dois contratos inscritos na Direção-Geral do Ensino Superior. Na Direção-Geral do Ensino Superior, como é dito, como já disse e repeti. Quero que, e portanto... O Sr. Presidente da FCCN, aliás, já teve a ocasião de desmentir as atuardas que têm sido lançadas nessa matéria. Sr. Presidente, quantos minutos é que ainda me restam? Tenho 5 minutos. Portanto, Srs. Deputados, eu não queria amassar-vos mais nem atrasar o vosso almoço. Resta-me os últimos 5 minutos. E estes últimos 5 minutos eu gostava de os dedicar apenas a lembrar-vos, e apenas peço desculpa na área da ciência, quais são os números que temos pela frente em termos da narrativa nacional. Aquilo que cada um de nós herda nesta matéria. Aquilo que os senhores deputados, que todos aqueles que tenham responsabilidades na política nacional a qualquer título, no governo, na oposição, no parlamento, na administração, herdam. Aquilo que cada investigador herda, aquilo que cada jovem tem necessidade de saber quando entra numa profissão de ciência e tecnologia. Em pouco depois do 25 de Abril, em 1982, Portugal gastava 0,28% do seu produto interno bruto em investigação.
Esse número passa para 0,48 em 90, para 0,81 em 2005, para 1,55 em 2008. Chega? Não chega. Mas este progresso é aquilo que nós herdamos. Em 1990, apenas 27%, menos de um terço, do total da despesa era realizada por empresas. Hoje é metade, 50%. Chega? Não chega. Mas é, contudo, muito mais. O número de investigadores em equivalente a tempo integral registado em 1976, dois anos depois do 25 de Abril, era de 1.750. Hoje, ou seja, há dois anos atrás, em 2008, era de 40 mil. Chega? São 7,2 investigadores por mil ativos. É menos do que a OCDE, é mais do que a média europeia. Mas é, contudo, não é por médias que a gente se deve gerir. É, contudo, muito menos do que aquilo que têm a maioria dos países nórdicos, que têm dimensão semelhante à nossa. É muito menos do que na Suíça. É muito menos do que muitos estados dos Estados Unidos da América, que têm dimensões semelhantes ao nosso país. O número de doutoramentos por ano era, em 1980, em Portugal, de 100. 100 por ano. 100 por ano. 10 por mês, não contando o verão. Hoje é de 1.545. A qualificação dos docentes do ensino superior, e estou a falar de todo o ensino superior, privado, público, universitário e politécnico, media-se da seguinte maneira. No ano de 2000, havia 9.500 doutorados para 35.700 docentes. Em 2008, havia 14.200 doutorados para 35.400 docentes, um pouco menos do que aqueles que existiam no ano 2000, e, contudo, o número de estudantes ampliou-se. A produção científica referenciada internacionalmente, se olharmos apenas para o Science Citation Index, passou de 2.600 no ano 2000 para 7.000 em 2009. Se considerarmos o Web of Science, passou de 308 publicações em 1980 para 10 mil em 2009. Não chega. Pois não, não chega. Estamos a cerca de 3 quartos da média europeia nesta matéria. Mas estávamos a 10 ou 15% dessa média. Se há área em Portugal, se há área do desenvolvimento social e cultural em Portugal, em que é absolutamente clara a superação do atraso, é esta. E esta é a herança que cada um de nós deixa àqueles que têm de lhe suceder sempre, ou nas próprias instituições, ou a fazer investigação. O número de patentes submetidas era, em 1982, submetidas em termos europeus, no European Patent Office, era de 3 em 1982. Em 2009, é o número ridículo de 165. De 165. É a medida, por um lado, da dificuldade, mas também do progresso realizado. Querer transformar as dificuldades em dramas e em tragédias é a melhor maneira de não fazer nada e de estar do lado daqueles que se opõem ao progresso. Nós não estamos desse lado. É por isso, senhoras e senhores deputados, que viemos aqui apresentar este orçamento, que é um orçamento que defende, num período extraordinariamente difícil, que defende o investimento no ensino superior e o investimento na ciência e tecnologia em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Senhor Presidente, era para deixar claro, através de um protesto, que o Senhor Ministro utilizou os seus últimos 5 minutos de intervenção para fazer uma interessantíssima narrativa comparativa.
Não, não é aplicável.
Senhora Presidente, permita-me que fique registado que, do conjunto das perguntas que o PCP colocou, o Senhor Ministro respondeu zero. Zero. Não, não responde às perguntas, essa que é a questão.
De acordo com aquilo que considera que deve ser a sua explicação. E, portanto, mas toda a gente sabe as regras. Senhor Ministro.
Sim.
Senhora Presidente, peço desculpa.
Quero fazer uma interpretação à mesa.
Para me dirigir a si, Senhora Presidente.
Sim.
É só para deixar bem claro que o regimento da Assembleia, e os senhores Presidentes, peço a ajuda para me corrigirem se estiver enganado, prevê especificamente a figura regimental do protesto relativamente a uma situação em que se considere que não existiu a resposta à pergunta que foi colocada, que foi o que aconteceu. Era só isso. Obrigado.
Portanto, conforme o senhor Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura me chamou a atenção, o protesto tem de descontar no tempo. O PCP esgotou e ultrapassou em 2 minutos o seu tempo com a benevolência da mesa. Portanto, dispensávamos nesta hora esta intervenção. Eu queria agradecer ao senhor Ministro e ao senhor Secretário de Estado os conhecimentos que vos deu para aprofundar o orçamento do Ministério da Ciência e Ensino Superior. Queria também agradecer aos senhores Presidentes da Comissão de Educação, Ética, Sociedade e Cultura, aqui presentes, e aos senhores Deputados, pelas perguntas que puseram e que ajudaram a Comissão de Orçamento e Finanças também a aprofundar este orçamento. A Comissão de Orçamento e Finanças reúne-se às 15h30 com o Ministério da Economia. Muito obrigada.